Eu penso que conseguimos todos sentarmos. Esta era a sala maior, senão tínhamos de ir para a sala do Senado, e acho que a sala do Senado não tem uma frieza muito grande, é muito bonita, mas tem uma frieza muito grande que não nos permite estar. Mas eu penso que conseguimos estar todos aqui na primeira fila, porque temos ainda espaço para nos sentarmos todos à frente. Se me permitissem, para já que agradecia a vossa presença, é uma audição pública que consideramos assim, porque acho que decidimos, os vários grupos parlamentares decidiram que era mais fácil discutirmos este tema. Este tema é discutido com algum atraso, infelizmente é atual, mas eu, se me permitem, faria só uma pequena quase chamada para vermos, porque nós convocámos, como sabem, foi a pedido do PCP e também do Partido Socialista que fazemos esta nossa audição pública, e eu faria, portanto, o Dr. Fernando Almeida está, a Dra. Maria da Graça Freitas está, a Dra. Filomena Pereira está, a professora Dra. Ana Paula Martins está, e a Dra. Paula Abreu também está. A doutora Ana Rita Cavaco também está, o Sérgio Branco, o João Paulo Carvalho está, o Leonel Fernandes está, o professor doutor Luís Varandas está, peço desculpa, o doutor Ricardo Mexia está, a doutora Ana Jorge está e o doutor Jorge Tugalt está. Portanto, não faltou chamar ninguém. Portanto, nós tínhamos, desculpe. É que nós não tivemos algumas COFAP. Daniel Pereira. COFAP está aqui.
Não confirmou.
Também não há problema. Daniel Pereira, não é? O modelo da nossa audição vai ser, portanto, cada grupo parlamentar vai ser 5 minutos nesta primeira ronda, depois cada uma das instituições ou cada um dos convidados vai ter 5 minutos, que fará a gestão como bem aprover ou como achar melhor. Faremos depois uma segunda ronda e depois teremos a discussão, faremos as rondas que forem necessárias para discutir este assunto da melhor forma. Eu começava por dar a palavra aos grupos parlamentares que pediram, portanto, esta audição, e começava pelo PCP e pela senhora deputada Carla Cruz. Eu vou ser um pouco exigente no cumprimento dos tempos, para podermos ter, se for preciso, mais rondas para discutirmos este tema que é importante para todos nós. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me que não cumprimente individualmente cada um de vocês, se não estou a queimar tempo, e penso que cumprimentá-los a todos, agradecer-lhes a vossa presença. Penso que este assunto tem ganho atualidade, embora de facto não seja pela primeira vez que estejamos aqui a debater. O ano passado, por esta altura, o país foi também confrontado com um surto do sarampo, com dimensões diferentes do atual, e creio que também ouvir-vos sobre isso é importante. E qual foi o objetivo que tivemos quando apresentamos este requerimento? Precisamente ouvir um conjunto de entidades ligadas à saúde, mas não só, que permitisse-nos compreender aquela que é o estado da imunidade individual e grupal que associado à vacinação do sarampo, como é que nós podemos, e como é que se explica estes surtos, ou como é que os estudos, os epidemiologistas, o INSA, a Direção-Geral de Saúde, está a acompanhar estes surtos? Quando digo estes, estou-me a referir ao do ano passado, passado e ao presente, sendo que o do ano passado teve uma incidência mais a sul, este mais a norte. O ano passado atingiu mais crianças e jovens adultos, este atingiu sobretudo profissionais de saúde e jovens, uma idade não tão jovem como o anterior. Também vos questionar sobre o cumprimento, desde logo, daquelas que foram as normas que foram publicadas o ano passado pela Direção-Geral de Saúde, no que se refere, muito em concreto, à repescagem da vacinação e aos profissionais de saúde. O boletim, o último publicado esta semana, mostra claramente que são 86 casos confirmados, 46 do sexo feminino, 12 estão não vacinados, 7 têm um esquema vacinal incompleto, mas há aqui de facto um dado muito impressionante e expressivo, que é 72 são profissionais de saúde. E, portanto, relativamente àquela que foi publicada o ano passado pela Direção-Geral de Saúde no que concerne à vacinação dos profissionais de saúde, em que ponto é que de facto estamos? Que medidas estão a ser tomadas no caso concreto da sensibilização dos pais, dos profissionais de saúde e de outros para a vacinação das crianças e, no caso, dos pais? E também, se estão recordados, a Assembleia da República, por iniciativa também do PCP, aprovou uma recomendação o ano passado, na qual se previa esta dimensão da vacinação dos profissionais de saúde, mas também campanha junto de população migrante, e que muitas delas, por razões da sua condição de migrante, não procuram os serviços de saúde e portanto, o que é que está a ser feito junto desta população e destes grupos que são minoritários, mas o que é que está a ser feito a esse nível? E também, no que toca à educação, foi aprovado uma recomendação para que, no momento das matrículas, houvesse um maior acompanhamento dos boletins, que houvesse uma sensibilização dos pais para a importância da vacinação e do que é que se ganha, não só individualmente, mas no caso concreto da vacina do sarampo, em termos coletivos. E, portanto, a questão que queríamos era este enquadramento. Não vou deixar de colocar uma questão que também tem estado em cima da mesa e gostaria de vos ouvir, que é tornar ou não obrigatória a vacinação. Nós sabemos que, não sendo obrigatório, nós temos em Portugal um índice de vacinação muito expressivo e muito significativo, e isto, de facto, a vacinação tem ganhos incomensuráveis na saúde pública, na saúde individual, mas tem, sempre que aparecem estes surtos, inevitavelmente se coloca esta questão. Também dizer-vos que o PCP não tem uma posição fechada relativamente a esta matéria e, portanto, pensamos que ouvir os profissionais que todos os dias lidam, aqueles que estudam sobre estes assuntos, será um elemento importante, e é aqui na Comissão de Saúde que devemos tê-lo, e é nesse sentido que eu gostaria de vos ouvir e agradecer mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Convidados. Queria, antes de mais, agradecer-vos a presença em nome do Partido Socialista, num momento como estamos a viver neste momento, um debate público bastante intenso sobre esta questão. É muito importante para nós, e queremos agradecer a vossa presença hoje aqui, para que possamos, nesta casa, a ter um debate sobre as questões da vacinação, sobre o percurso da vacinação em Portugal, sobre os caminhos que devemos ou não trilhar a partir de agora no que diz respeito à vacinação no nosso país. E foi essa, no fundo, esse o intuito que nos levou a apresentar o requerimento e a pedir algumas audições, exatamente para poder ouvir quem mais sabe sobre esta matéria no nosso país e podermos aqui fazer uma reflexão conjunta sobre o futuro da vacinação em Portugal. Deu-se o caso, como disse já o Sr. Presidente, de este pedido já ter algum tempo, mas de, face aos últimos acontecimentos relativamente ao sarampo, ter sido oportuno, neste momento, fazer este debate aqui na Comissão de Saúde. Eu gostava de começar por relembrar que nós temos um histórico já antigo no que diz respeito à vacinação em Portugal, um histórico talvez não antigo como outros países, mas um histórico já com 50 anos e um histórico que tem tido uma evolução interessante, não só no que diz respeito aos níveis de vacinação, como também no que diz respeito às vacinas que se têm sido incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Nós temos acompanhado os tempos e nós temos, de facto, feito um percurso interessante que eu julgo que nos deve honrar a todos enquanto país, porque um país que atinge taxas de vacinação acima dos 90%, sem ser obrigatória a vacinação, e eu queria aqui referir este facto, sem obrigatoriedade, é um país que democraticamente percebeu e compreendeu, as pessoas perceberam, as famílias compreenderam a importância da vacinação nas crianças e da forma como prevenimos a doença através da vacinação. Também queria fazer aqui uma referência à questão de comparativa a outros países do mundo, porque às vezes nós esquecemos da nossa realidade privilegiada em termos de saúde no nosso país. Muitas vezes esquecemos de que há países no mundo onde as pessoas, os cidadãos, as cidadãs desses países desejariam poder ter acesso à vacinação e não têm. E nós somos um país onde temos acesso gratuito à vacinação. E, portanto, isto parece-me a mim importante de referir quando alguns movimentos que também surgem, também têm que ser trazidos a debate, alguns movimentos surgem de alguma reação anti-vacinação. E, portanto, esta questão, apesar de ser, julgo que não é uma questão muito emergente, mas de qualquer forma, em países, por exemplo, como os Estados Unidos, é uma questão que começa a ter uma expressão grande e, portanto, também é importante referir que a vacinação é de facto a nossa segurança, mas também é a segurança dos outros. E os nossos filhos estão protegidos porque os filhos dos outros também estão protegidos. E isto, tenho pena que não esteja mais gente da área de educação, porque também é importante referir esta questão não só na perspectiva da saúde, como também na perspectiva do sistema de ensino e do sistema de educação em Portugal. Queria fazer aqui algumas referências a este surto de sarampo que no fundo nos tem levantado esta questão. Nós vivemos hoje numa realidade um pouco diferente da dos anos 90. Nós vivemos uma realidade e do início deste século, que é uma realidade em que o resultado de muitos anos de fronteiras abertas, de muitos anos de circulação, muita circulação de pessoas de forma livre, e ainda bem que assim o é, mas tem de facto trazido preocupações, e uma delas tem a ver com este surto de sarampo que hoje vivemos. Sabemos que este surto de sarampo tem muito a ver com uma realidade que aconteceu na Roménia em 2016 e que a partir daí a Europa, e não é um caso específico português, a Europa tem tido esta realidade que se revelou o ano passado com um surto e este ano com outro surto. São surtos, portanto, surtos que estão controlados. E eu queria também aqui dar os parabéns à Direção-Geral de Saúde pela forma como tem acompanhado e como tem monitorizado e como tem agido sobre esta situação. Gostaria de pôr aqui algumas questões em concreto. Vou concluir, Sr. Presidente, gostaria de pôr aqui algumas questões em concreto. Gostaria muito que a Sra. Diretora-Geral de Saúde nos pudesse esclarecer qual era o nosso ponto de situação em 1974 relativamente à vacinação. Gostava que a senhora Diretora-Geral de Saúde nos pudesse falar também sobre a situação dos estoques, uma vez que têm vindo notícias a público de que há rupturas de estoque e é muito importante que não haja alarmismo no país. A informação que temos é que na sexta-feira a Direção-Geral de Saúde fez um levantamento e que não havia rupturas de estoque, mas eu gostaria, em todas as direções regionais de saúde, mas eu gostaria que a senhora Diretora-Geral de Saúde se pronunciasse concretamente sobre esta situação para que não haja alarme no país. Gostava também de questionar sobre os profissionais de saúde e uma vacinação obrigatória ou não para os profissionais de saúde, uma vez que são as pessoas mais expostas às doenças e que estão em maior risco. E, por fim, queria também pôr uma questão sobre os horários da vacinação. Uma vez que nos centros de saúde, hoje, que a procura das pessoas em Portugal pelas vacinas é tão grande, que não temos uma situação de urgência relativamente à vacinação, porque os nossos padrões são altos, gostava de saber a opinião se se justifica ou não que a vacinação tenha um horário alargado nos centros de saúde, ou se faz sentido manter como está, com horários em alguns centros de saúde mais restritos, mas, contudo, quando as crianças vão às consultas de acompanhamento, nas idades em que têm a necessidade das vacinas, poder haver nesse momento uma facilitação da vacinação, de forma até no interior do país, que sabemos que as acessibilidades são difíceis, as pessoas poderem recorrer. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à senhora deputada Isaura Pedro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os nossos ilustres convidados e agradecer desde já a presença. De facto, nós sabemos que o sarampo é uma doença altamente contagiosa e que, conforme certificou a própria Organização Mundial de Saúde, estava erradicado em Portugal em 2016. O que é um facto em que em março de 2017 a Organização Mundial de Saúde alerta para o agravamento da situação do sarampo em vários países da Europa devido à existência de comunidades não vacinadas, o que coloca, portanto, o nosso país em risco. Sabemos que a vacinação é a principal medida de prevenção contra esta doença, aliás, comprovada pelo facto de que só no ano de 2017, mais de 87% das pessoas que a contraíram não se encontravam vacinadas contra o sarampo. E neste sentido, e a tal de foice, saudar o Sr. Presidente da República, que apelou à vacinação contra o sarampo e que considerou fundamental. Cumpro ainda dizer que a vacinação contra o sarampo é gratuita, está incluída no PNV e que foi alterado pelo Governo em 2012 no sentido de antecipar até a primeira dose da vacina contra o sarampo, dos 15 para os 12 meses de idade. E também recordarmos que em março de 2017 a doutora Graça Freitas recusou a possibilidade de obrigar os profissionais de saúde a vacinarem-se porque dizia, além de carecer de enquadramento legal, vivemos num Estado de Direito e o nosso Programa Nacional de Vacinação é universal e voluntário. E que não é por uma medida ser obrigatória que se torna um êxito. De acrescentar ainda que, precisamente há mais ou menos um ano, os deputados da Comissão de Saúde do Partido Social Democrata apresentaram um projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo que reforçasse as medidas de vacinação contra o sarampo e que fosse lançada uma campanha informativa para esclarecer a população sobre a validade da vacinação incluída no Programa Nacional de Vacinação, em particular no que diz respeito ao sarampo. E o nosso projeto de resolução tinha dois pontos fundamentais e de vários projetos de resolução também em conjunto surgiu em junho do ano passado uma recomendação da Assembleia da República que tinha algumas recomendações, passo a citar algumas delas, e que dizia o seguinte, portanto, a Assembleia da República recomenda ao Governo que promova campanhas pedagógicas e informativas para esclarecer a população em geral sobre a importância da vacinação para a redução da mortalidade e morbilidade e para controlar neste caso particular, o sarampo, para que fossem reforçadas a articulação entre as unidades de saúde e as escolas, assegurando a deslocação regular de profissionais de saúde aos estabelecimentos escolares para sensibilizar os pais, os encarregados de educação e demais intervenientes da comunidade educativa para a importância da vacinação. Que determinasse a realização de campanhas junto às comunidades migrantes dirigidas por profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, em articulação com as instituições que acompanham e apoiam estas famílias, no sentido de promover e garantir a vacinação. Que assegure o cumprimento do PNV em vigor por todas as crianças e jovens, que, em articulação com o Serviço de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho, garanta a vacinação de todos os profissionais de saúde, que determine à Direção-Geral de Saúde o reforço das medidas de vacinação contra o sarampo e, finalmente, que promova um amplo debate público envolvendo a sociedade civil, a comunidade médica e a universidade sobre as vantagens e as desvantagens da vacinação e da não vacinação, bem como a realização de um estudo que permita conhecer as razões para o decréscimo da vacinação e os atrasos na toma das vacinas. Portanto, basicamente, aquilo que eu gostaria de perguntar aos nossos convidados era se consideram que, ou que avaliação é que fazem desta recomendação da Assembleia da República de junho de 2017, se consideram que foi dado cumprimento a esta resolução da Assembleia da República. E outra questão ainda, para já, era se consideram que devem ser tomadas medidas especiais com vista a assegurar a vacinação de todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde ao sarampo e se consideram que devem ser tomadas novas medidas que contribuam ativamente para contrariar a ocorrência de casos de sarampo no nosso país. Para já é só.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao senhor deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava de agradecer a presença de todas e de todos. Permitam que diga assim, por uma questão de economia de tempo, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer que a expectativa que o Bloco de Esquerda tem sobre esta audição em conjunto, na verdade, é de ouvir para conhecer melhor este surto atual. Desse ponto de vista, tentarei colocar só três ou quatro questões que nos interessam em particular. A primeira questão é perguntar-vos se o atual surto, que ainda estamos a viver, tem características parecidas ou diferentes do surto que vivemos há cerca de um ano atrás, grosso modo. Porque, olhando para os boletins epidemiológicos do surto anterior e deste surto, parecem-nos haver aqui características diferentes. E essa era a primeira questão, porque este atual, como até já foi referido, parece ter incidido mais sobre profissionais de saúde. Profissionais de saúde, na sua maioria até vacinados, são poucos os que, em percentagem, poucos os que não estão vacinados ou que têm um esquema vacinal incompleto. Incidem essencialmente sobre adultos, exclusivamente sobre adultos, na verdade, e essencialmente entre 20, pessoas entre os 20 e os 39 anos, e o de há um ano atrás foi relativamente diferente, não é? Teve mais casos em crianças e outros jovens, uma maior percentagem de não vacinados, e portanto essa era a primeira pergunta, que era o atual surto que nós estamos a viver, as características deste atual surto, se podem ser comparáveis com o de há um ano, ou se estamos a falar, apesar de estarmos a falar de sarampo, estamos a falar de algo relativamente diferente. Essa é a primeira questão. E nessa questão, eu gostava de, pegando nesta questão maior, gostava de perguntar, enfim, se neste momento, suponho que estejam a decorrer as investigações epidemiológicas, clínicas, etc., mas saber se já conhecem de forma fidedigna e segura a origem. Pelas notícias nós vamos sabendo que provavelmente terá sido alguém em Erasmus que terá trazido o vírus para Portugal, mas gostaria de saber se podem confirmar com fidedignidade esta notícia, portanto, qual é a origem e de que forma é que este surto se pôde desenvolver, tendo em conta que estamos a falar de uma população que foi infectada, mas que estava maioritariamente vacinada. E, portanto, de que forma é que pode ter havido o contágio e o desenvolvimento deste surto? Qual é a explicação, se é que já tem alguma, para também o desenvolvimento do atual surto que estamos a viver? Segundo conjunto de perguntas, por assim dizer, tendo em conta que a taxa de cobertura vacinal, por exemplo, no norte do país, segundo os dados da ARS Norte, tendo em conta que este surto teve expressão, tem expressão maioritariamente no norte do país, tendo em conta que os dados da ARS Norte nos dizem que a taxa de cobertura vacinal é relativamente confortável no norte do país e que anda nos 97%, 98%, colocava a questão se esta percentagem é um problema, enfim, se a evolução desta percentagem de cobertura vacinal tem sido um problema ou não, porque geralmente o que é comumente dito é que 95% é ali a barreira de segurança, não é? E, portanto, parece-nos que no Norte esta taxa garanta alguma segurança, mas gostava de saber sobre isso, porque a cada surto que nós vamos vivendo aparecem duas opiniões que, na opinião do Bloco de Esquerda, devem ser combatidas ou desmistificadas, pelo menos. A primeira é a opinião que nos parece que é completamente infundada e infundamentada, que é das antivacinas, ou de alguma tendência antivacinal. Creio que nós devemos combater essa opinião. Aparece-nos depois uma outra, que é sobre a implementação da obrigatoriedade. Nós não concordamos com essa posição. Primeiro, porque não nos parece que haja um grande problema de cobertura vacinal. Segundo, porque se falamos de obrigatoriedade, então teremos necessariamente que acrescentar essa discussão, a discussão sobre as sanções para quem não cumpre a obrigatoriedade. E quais seriam as implicações e as consequências dessas sanções e sobre quem é que elas recairiam. E, portanto, como muitas vezes acontece, vir a reboque de uma situação de surto, neste caso sarampo, a questão da obrigatoriedade, eu questionava isto: se a taxa de cobertura vacinal neste momento é ou não a recomendada, é ou não confortável, mas independentemente de ser 97% ou 98%, quer dizer, acho que nós devemos apontar sempre para os 100% idealmente, não é? Portanto, o que é possível fazer ainda do ponto de vista de sensibilização da população em geral e dos profissionais de saúde em particular para cumprir com o seu esquema vacinal e para aumentar ainda a cobertura vacinal? E a última questão mesmo que coloco é sobre o esquema vacinal, porque li uma outra opinião sobre a necessidade, a possibilidade de poder adaptar o esquema vacinal. E gostava de principalmente para profissionais de saúde, portanto, que estão em muito contacto com esta e com outras doenças, gostava de saber também da vossa opinião sobre a possibilidade e a necessidade de adaptação desse esquema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Chuto. Pela senhora Diretora-Geral de Saúde, a doutora Maria da Graça Freitas. Faz favor, tem 5 minutos.
Vou tentar. Boa tarde a todos e a todas. Vamos passar rapidamente a tentar perceber o que aqui se está a passar. Até 1973, o sarampo era selvagem completamente, evoluía, toda a gente tinha sarampo, ou quase toda a gente, e 3 em 3 anos, mais ou menos, havia uma grande epidemia. E o que é que isto resultava na população? Resultava que quando tínhamos sarampo, ganhávamos imunidade e depois, a cada epidemia, ganhávamos boosters, ganhávamos reforços da vacinação. Cada vez que havia uma epidemia, portanto, levávamos outra vez com o vírus, não adoecíamos, fazíamos um reforço e, portanto, a imunidade natural era ótima, porque havia não só a doença, como havia os reforços. Em 73, 74, começou-se a vacinação em Portugal. E quer dizer que as taxas de vacinação inicialmente eram baixas. O país era pobre, a infraestrutura de saúde também. e já vamos ver que isso depois se foi recuperando ao longo do tempo. Portanto, desde essa altura, e já nessa altura, até 77, fez-se uma brutal campanha de repescagem de pessoas. E, portanto, falar nas taxas de vacinação do passado não corresponde em nada ao que aconteceu depois na dinâmica, porque, de facto, se foram sempre recuperando pessoas suscetíveis ao longo do tempo. Fizeram-se muitas campanhas e continuam a fazer-se campanhas para o sarampo. Mesmo assim, chegados a 87, que é a data célebre em que se introduz a vacina tripla contra o sarampo, e ainda só com uma dose, tivemos dois surtos brutais, um muito grande, em 87-89. Muitos dos presentes lembram-se, aqui as pessoas ainda não estavam completamente vacinadas, já não tinham também completamente imunidade natural, e, portanto, houve um surto muito grande, com cerca de 50 mortes e milhares de casos notificados. Bem, o que é que este surto deu de positivo? Uma grande campanha de vacinação, de repescagem, e aqui voltando a 73, 74, todas as pessoas para trás ficaram praticamente vacinadas. Mesmo assim, nada impediu mais tarde um surto mais pequeno. E depois houve aqui uma coisa muito interessante. Cientistas, pessoas da matemática, modelaram, no tempo do professor Turgal, um novo surto de sarampo que teria ocorrido a algures aqui assim. Nessa altura, o governo da altura importou diretamente dos Estados Unidos 400 mil doses de vacina e fez nova campanha de repescagem. Portanto, praticamente todos os suscetíveis, até mais ou menos aqui, portanto isto é 95, portanto no início do século, do passar do século, fomos outra vez todos repescados. O que é que isto resultou em termos da imunidade da população? Desde 2004 que não circula o vírus selvagem em Portugal. Portanto, o vírus da natureza não circula. Graças às epidemias do passado, graças à vacinação, graças às repescagens e, portanto, o que é que nos acontece quando a Direção-Geral e o INSA, em 81, 82, levam a cabo um inquérito sorológico? A imunidade para o sarampo estava toda cá em cima, no topo, praticamente 100%. Isto é de todas as idades. Os mais velhos porque apanharam a doença natural, os mais novos porque se tinham vacinado. E estávamos no paraíso, ótimos entre vacinados e a doença, como podem ver, sendo que 100% é aqui a linha de cima, estávamos praticamente todos imunizados. Mas repetimos, de facto, com o INSA há pouco tempo, há 2 anos, o inquérito serológico. O que é que nós verificamos? Aqui não estão intervalos de confiança, portanto este gráfico não é exatamente igual. Verificamos que quem se vacinou há pouco tempo tem a imunidade em alta, e isto é a prova de que as pessoas se vacinam, e concordo com o Sr. Deputado, em Portugal as pessoas vacinam-se voluntariamente muito, e vejam-se aqui as idades muito jovens, em que ainda não perderam anticorpos, os muito velhos, as pessoas da minha idade, que estão completamente imunizadas com a doença e com os reforços da doença, e o que é que se verifica? Aqui os adultos jovens, que ao longo do tempo, como deixamos de ter a doença e aqueles reforços naturais da natureza, passa a redundância, foram perdendo anticorpos. E, portanto, vê-se aqui estes mais clarinhos, que são aqueles que têm menos anticorpos do que seria ideal. Não quer dizer que tenham perdido a imunidade. Têm apenas títulos de anticorpos mais baixos do que deviam ter. Bem, dito isto, e agora já pegando na política de vacinação, não há nenhuma indicação, nenhuma científica, que isto é tudo novo, isto está tudo a mudar, como já perceberam, passamos da imunidade natural total para a imunidade assim, metade natural, metade artificial, e agora estamos em plena era de eliminação sem vírus selvagem. Nós estamos no topo do mundo, Portugal. Portanto, nós eliminamos o sarampo e não temos, pura e simplesmente, o vírus a circular. Portanto, não, a natureza não faz reforços. E não está escrito em nenhum artigo científico publicado até à data que se devam fazer mais reforços para a vacina contra o sarampo. Claro que isto vai mudar, eu estou certa que neste momento está muita gente a estudar a necessidade ou não de voltar ou de fazer pelo menos um reforço contra o sarampo. Mas à data, quero-vos dizer que não há nenhuma indicação para se fazer uma terceira dose de vacina contra o sarampo. Portanto, também queria explicar isso, não é um atraso no nosso programa, é porque não há evidência científica de que isto deva ser feito. E então o que é que aconteceu? Eu nem vou mostrar os mapas para não perder mais tempo, mas pronto, aqui é a Europa, o estado vacinal, mais ou menos vacinados. Isto era o ano passado, quando já começava a haver surtos em todo o lado e nós ainda estávamos verdes. Obviamente este mapa já mudou porque nós também já estamos laranja com este surto atual. Portanto, tudo isto tem evoluído. Rapidamente, podemos importar casos, que é o que tem acontecido, também já para acabar com o caso zero, se o caso zero é italiano ou é o senhor francês, gostaria muito de saber, mas ainda não sabemos, as investigações ainda estão a decorrer, só para os senhores terem uma ideia, temos 3 possíveis linhagens de caso zero, Este coitadinho está cá embaixo sozinho, mas já tem um companheiro, este aqui de baixo. E temos aqui em cima uma linhagem que é do cidadão francês, aqui que é a linhagem da cidadã italiana. A dúvida é se estas duas linhagens algures se encontraram e podem ter cruzado, enfim, transmissão e contágio de uma para a outra. Portanto, também respondendo claramente, o caso zero ainda não é conhecido, as investigações ainda decorrem, o INSS ainda está a fazer genotipagem e depois da genotipagem ainda tem que ir mais fundo e ainda estudar mais este surto para nós percebermos o que é que se passou. Bem, o que é que acontece com este surto? E por isso é que eu não sei se vamos fazer reforços, se não vamos no futuro, e é a ciência que o vai dizer, não sou eu. O que acontece neste surto é que, respondendo aqui ao que os senhores deputados perguntaram, este surto é diferente, de facto, do ano passado. Atinge só adultos jovens, e dá aquilo a que se chama uma forma de sarampo modificado. Ou seja, a maior parte destes profissionais estava, de facto, vacinado com duas doses. 80% das pessoas estavam vacinadas com duas doses, isso é preciso que se diga. Portanto, estavam completamente e muito bem vacinados. Desenvolver uma forma modificada da doença, muito ligeira e muito frustra, e a boa notícia é que não transmitem. Portanto, estas pessoas são não transmissoras da doença. Só são transmissores, e agora vou-vos mostrar um outro gráfico, eu não sei se os senhores conseguem ver, mas vou tentar. Este não está atualizado, tenho o atualizado, mas o não atualizado está maior, mas enfim. Vou mostrar o que tenho atualizado, que é, nós fazemos a curva epidémica com os azuis, que estão completamente vacinados, com os encarnados, que são apenas 11, que não tinham nenhuma dose da vacina, e com os amarelos, que são os incompletamente vacinados. E é só por isso que este surto, apesar de tudo, tem esta contenção, porque se estes azuis todos estivessem a transmitir, isto tinha uma dimensão totalmente diferente. Portanto, o que nós estamos a assistir agora é uma forma de sarampo modificado. O vírus não modificou, e é importante que se diga, quem modificou foi o estado imunitário das pessoas. E, portanto, estão a ter uma forma ligeira, frustra, de sarampo, que não transmite a outros, mas que a partir de importação e dos poucos não vacinados que existem na comunidade pode dar origem a um surto. Para não fugir às perguntas, fiz de facto uma pergunta às ARS na sexta-feira sobre se nas farmácias das ARS havia vacinas e se havia ruptura de estoques, e a única informação que tenho é que no dia 30 de março, agora, portanto há dois ou três dias, terminou o prazo da vacina BCG e está a ser reposto agora o estoque nestes dias. Portanto, durante dois ou três ou quatro dias é provável que não exista vacina BCG. Todas as outras vacinas têm, de facto, existência nas farmácias das ARS e logo terão existência nas nossas unidades de saúde. Só também, rapidamente, a outra pergunta que foi feita muito claramente é em relação à obrigatoriedade. Eu mantenho exatamente a minha posição do ano passado. É nenhum país como o nosso, que tem taxas de vacinação voluntárias tão elevadas, deve impor uma medida que é de difícil aplicação, de difícil fiscalização e que não me parece que vá acrescentar grande valor, porque há países com obrigatoriedade da vacina, leia-se a Roménia, e vê-se de onde é que a Roménia tem infectado a Europa toda porque não atinge elevadas coberturas de vacinação. Portanto, em relação à obrigatoriedade, eu mantenho a mesma posição. Portugal é um país que até agora tem grande, enfim, adesão à vacinação. Obviamente, sou a favor de estratégias que aqui foram ditas, que é, através dos serviços de saúde ocupacional, através das escolas, através da sociedade civil, fazer, porque o que aconteceu com as poucas pessoas que não estavam vacinadas é que as pessoas chegam à idade adulta e não andam a verificar constantemente o seu boletim de vacinação para ver se têm as duas doses ou não têm. Portanto, aqui os serviços, de facto, têm que fazer um esforço maior no sentido de verificar os boletins, e tenho-vos a dizer que todas as pessoas que foram convidadas a vacinar-se no âmbito deste surto, não houve uma única recusa. E tenho-vos a dizer também que as administrações regionais de saúde forneceram para os serviços mais 20 mil doses de vacinas do que aquelas que estavam programadas anteriormente, e nós até à data não conhecemos nenhum caso, nenhum enfermeiro, nenhum médico, nenhum assistente operacional que se tenha recusado a ser vacinado, aliás, nem ninguém da população. Até temos tido nonagenárias e septagenárias e septagenários mais velhos que nós a quererem ser vacinados. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Doutora, obrigado. Estava agora a palavra do Dr. Fernando Almeida. Faz favor, doutora.
Bom, eu não sei se acrescentarei muito ou se valerá a pena acrescentar muito aquilo que a Sra. Diretora-Geral disse. Nós trabalhamos em equipe e aquilo que o pensamento da Direção-Geral de Saúde não é um pensamento único, é um pensamento que é articulado com o Instituto. Nós somos o laboratório a quem nos compete fazer parte do processo de investigação epidemiológica, mas não fazemos a investigação epidemiológica como é feita pela Direção-Geral da Saúde, e confirmar tudo aquilo que a Sra. Diretora-Geral já citou, todos os estudos que nós fizemos do inquérito serológico. Talvez talvez aqui repensar duas coisas. Uma coisa é, não, o sarampo não está erradicado, não está erradicado desde 2004, é ausente de sarampo e de casos notificados. E isto é importante porque não há erradicação, isso gostaríamos que fosse, mas ainda não chegamos lá e provavelmente ainda vai demorar um pouco mais. O segundo aspecto é também significar de que, em relação aos títulos de anticorpos de serem mais baixos, não significa perda de imunidade ou diminuição de imunidade. Também era bom explicar um bocadinho esse aspecto, e há uma perda que é perfeitamente natural, a senhora diretora-geral já explicou muito bem essa questão, que o tempo faz com que, não havendo aquilo que se chamava a vacinação, não havendo contacto com pessoas com sarampo, não havendo o boosting, não havendo esta revacinação, as pessoas vão naturalmente perdendo a imunidade, mas não significa de modo algum, aliás, os dados assim o provam, e aquilo que a senhora diretora-geral também disse, de que, apesar das pessoas terem tido desenvolvido uma forma de sarampo diferente, uma forma atenuada, não provoca, felizmente, até agora casos complicados, e a tal boa notícia é que não são tão transmissíveis, tanto assim é que temos controlado, e agora também não me cabe a mim, mas também reconhecer o papel da Administração Regional de Saúde do Norte e do Centro, sobretudo dos Departamentos de Saúde Pública, que têm feito um trabalho notável de formiguinha no campo à procura destas pessoas, em articulação com o Instituto Ricardo Jorge e com a Direção-Geral da Saúde, no sentido de perceber as tais famílias e onde é que andam os tais franceses e as tais pessoas. Por último, perceber que nós, naturalmente, vamos fazer, já começámos a fazer a genotipagem, para perceber se o vírus é diferente ou não. Até hoje, todo o serotipo é sempre o mesmo, ou seja, é sempre o mesmo vírus. Há vírus diferentes, não há aqui grande variabilidade como na gripe, mas aqui é sempre o mesmo, ou como na legionela, se quiserem recordar, é sempre o mesmo vírus até agora, que é o B3, o que também nos indica que há alguma tranquilidade em relação àquilo que poderá ser o desfecho deste surto. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Dava agora a palavra à doutora Filomena Pereira. Faz favor, doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhoras deputadas. Relativamente à educação, nós gostávamos de sublinhar o cuidado e o empenho que as nossas escolas têm evidenciado no presente e no passado, relativamente a esta questão da vacinação. No próprio boletim de matrícula existe um item onde se pede a indicação de se as crianças são ou não vacinadas. E o que as escolas habitualmente fazem é, no caso de verificarem que as crianças não estão vacinadas, fazem essa recomendação aos pais. E a nota que temos é que eles de imediato o fazem, e muitas vezes, embora não seja obrigatório, até regressam à escola a evidenciarem com o boletim de vacinas de que o fizeram. Portanto, isto mostra também uma grande responsabilidade da parte dos pais. As escolas têm também cada vez mais uma ligação forte com os centros de saúde, não só para efeitos da vacinação, mas também para outros efeitos. Portanto, regularmente têm presenças de enfermeiros do centro de saúde na escola, pode ser semanal, pode ser mensal. A frequência é variada conforme até os recursos locais, e no âmbito dessa presença dos enfermeiros são sensibilizados os alunos, as crianças, os jovens, e também são feitas campanhas de sensibilização junto das famílias. Sempre que as escolas têm suspeita, através de algum sinal de alerta relativamente a alguma criança que possa evidenciar uma situação que configure uma situação infectocontagiosa, de imediato os pais são contactados e é encaminhado para o centro de saúde, que depois toma conta da situação e vai informando a escola. Também no âmbito do Programa de Promoção de Educação para a Saúde, as nossas escolas têm uns coordenadores de Educação para a Saúde, que são professores, e, portanto, também esses têm essa preocupação. São profissionais que trabalham muito de perto com os centros de saúde para a preparação dos projetos de escola no âmbito desta promoção de educação para a saúde, e também têm esta preocupação e sensibilização dos jovens, que eles próprios, esses jovens, também são parte, são parceiros neste projeto e, portanto, também têm esse papel junto dos seus colegas. Também sublinhar aqui que no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que é um programa, como sabem, é um sistema, como sabem, com responsabilidades repartidas pela educação, pela segurança social e pela saúde, dirige-se exatamente a grupos mais vulneráveis da nossa população, portanto, famílias e crianças dos 0 aos 6 anos, em situação de risco ambiental ou de risco estabelecido, e, portanto, a questão da vacinação também é uma preocupação destes profissionais. E, portanto, para finalizar, eu gostava de referir que na plataforma da DGEST existe uma plataforma informática que é a via que o Ministério da Educação tem para comunicar regularmente e diariamente com as escolas. Consta já desde o dia 7 de julho passado uma informação com as recomendações da DGS sobre a vacinação, recomendando veementemente que as escolas observem os boletins de vacinação no ato de matrícula em outros momentos que considerem oportunos e que, no caso de notarem falta de vacinação, sensibilizem os pais para a importância e a necessidade de procederem à vacinação dos seus filhos, de forma a que os protejam a eles próprios e protejam também os seus colegas na escola. Portanto, neste momento é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigada. Eu dava agora a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins. Faz favor, Sr. Bastonária.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito brevemente para agradecer o convite para hoje aqui estar e também para passar de imediato, porque o tempo é curto e deve ser bem aproveitado, a palavra à minha colega, a doutora Paula Abreu, que é farmacêutica e que trabalha nos serviços farmacêuticos da ARS Lisboa e Vale do Tejo, e nós, na Ordem dos Farmacêuticos, damos sempre a palavra a quem tem experiência e a quem conhece bem os assuntos, e mais uma vez agradeço a oportunidade que nos dão.
Muito boa tarde, muito obrigada. Eu peço desde já e desculpa desta voz um bocadinho limitada, mas espero que me entendam. Em nome da Ordem e no meu, na minha função como farmacêutica numa grande ARS, na maior ARS do país, a ARS Lisboa e Vale do Tejo, eu gostaria só de frisar muito rapidamente algo que tem sido nos últimos dias uma constante e que leva eventualmente a alimentar alguma desconfiança, que é tudo o que o PNV não precisa, porque de facto é um programa de altíssimo sucesso e que só tem, pelo seu dinamismo e pelas suas necessidades, como já foi tão bem expresso, de atualização e acompanhamento, e é por isso que é um programa, é porque tem um acompanhamento sistemático há muitos anos, senão não seria. Portanto, como eu estava a dizer, temos que tentar todos os profissionais fazer de continuar a fazer do PNV o sucesso que ele é. E o papel do farmacêutico, muito concretamente, neste circuito, tem a ver com a gestão, como devem calcular, e com o assegurar a segurança e a qualidade dos produtos vacinais. Isto porque, de facto, e essa sim é uma preocupação de todas as autoridades em primeiro lugar e dos profissionais em seguida, é que de facto os produtos vacinais no seu todo, não estando agora a concretizar a questão da vacina contra o sarampo, que é aquilo que nos aqui traz hoje, é um bem escasso. E vamos ter que ter isto presente. Vamos ter presente que o fabrico a nível mundial, portanto, é bom que esteja uma constante em todos nós, que cada vez mais as estratégias, a utilização, a afetação de um bem como um produto vacinal é cada vez mais, tem que ser encarado como um bem escasso. Porquê? Porque o fabrico de vacinas a nível mundial, como sabem, Portugal não fabrica vacinas. Isto não vale a pena estar a chamar a atenção. Nem Portugal, nem a maioria dos países. Portanto, a indústria farmacêutica, que é muito centralizada no fabrico de vacinas, vai cada vez mais, no espaço que se prevê de 15 anos, dos próximos 15 anos, fabricar a menos das necessidades que todo o mundo lhe vai fazer sentir. Portanto, isto leva a que o farmacêutico, no seu papel de gestão pura deste programa, tenha uma preocupação constante, não só garantir o financiamento para aquisição, como é lógico, mas isso compete ao Governo e compete à tutela. E posso aqui deixar expresso que, na realidade, da ARS LVT, como grande ARS e como responsável pela vacinação de cerca de 30% da nossa população presente em Portugal, não tem problemas de subfinanciamento para esta rúbrica em concreto. Isto é bom que seja claro. Não, em relação agora, concretizando ao sarampo, portanto, nós não temos falta de vacina. A vacina está disponível. Só para terem uma informação atualizada, eu antes de vir para aqui, tirei o estoque de vacinas na ARS-LVT neste momento e temos 36.590 doses de vacina distribuída pelos cerca de quase 400 locais de vacinação em toda a zona da ARS-LVT, sendo que o consumo médio mensal atual com o surto é de cerca de 7.800 doses mês. Se fizerem a conta, quer dizer que este estoque é garantido sem qualquer tipo de problemas para quase 5 meses. Portanto, vamos ter presente, as vacinas existem, ela tem que ser gerida aos vários níveis de intervenção da sua gestão para chegar aos locais onde ela é precisa, é onde a população é chamada a ir. Em relação só a, e sendo muito breve, peço desculpa, em relação à necessidade de eventual vacinação obrigatória aos profissionais, a Ordem não tem propriamente uma ideia fechada sobre o assunto. No entanto, tem sido uma preocupação e algo que temos vindo a conversar. Estaremos abertos a poder eventualmente voltar a pensar nesta situação. Pessoalmente, isto agora a senhora Bastonária, peço desculpa, é uma opinião pessoal. Estamos aqui a falar no sarampo, mas em relação aos profissionais há também uma preocupação que eu tenho tido nos últimos anos. É a baixa cobertura, por exemplo, da vacinação dos profissionais para a gripe. É só um exemplo. Fica aqui esta preocupação e acho que sim, deveremos voltar a pensar na eventual necessidade de vacinação obrigatória para profissionais. Em relação à população, não me parece que estejamos no mesmo nível. Por último, em relação ao aqui é um aspecto que é um pouco lateral a nós, mas eu não poderia deixar de falar sobre o assunto, que é a questão das falhas, eventualmente, ou das limitações em relação aos horários dos locais de vacinação. Presentemente, há uma dispersão muito grande de realidades no terreno. Há, de facto, eventualmente, necessidades de alargamento de horários dos locais de vacinação em algumas zonas, sendo que isso não é preocupação noutras. Não me parece que as medidas tenham que ser normalizadas, é tudo curto e tudo igual. As realidades são diferentes, muito diferentes, e, portanto, falar que isto é eventualmente uma necessidade de uma normalização, não consigo entender isto. E para já era... E muito obrigada.
Muito obrigada, doutora. Dava agora a palavra à senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Tem a palavra, se faz favor.
Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Tentando responder às questões dos grupos parlamentares, mas não falando de questões epidemiológicas, porque eu gostaria de falar da realidade das condições nos serviços, nas unidades de saúde. E... pegando aqui também um pouco nesta informação que foi dada e que é uma coisa que nos preocupa muito por parte da Ordem dos Farmacêuticos, que de facto há cada vez menos produção de vacinas e isto não é uma coisa nova, e eu trago aqui alguns exemplos de situações desde 2016 daquilo que se passa no terreno, mas eu não quero que ninguém fique triste, porque isto são situações que atravessam governos. Eu só trago desde 2016, porque foi quando tomei posse, mas de facto eu vivi todas estas situações que vou relatar aqui enquanto enfermeira no Centro de Saúde, muito antes de 2014, 2013, 2014, 2015. Portanto, são situações que já se arrastam há alguns anos e também pegando aqui um bocadinho na questão do alargamento ou não dos horários de vacinação, eu não concordo com a senhora deputada do PS, eu acho que temos que alargar os horários de vacinação porque as vacinas são, de facto, como se disse, vítimas do seu próprio sucesso. E quando as pessoas não veem as doenças, tendem, se não houver um forte investimento na promoção, tendem a não procurar os serviços para serem vacinadas. E o alargamento tem a ver não só com a disponibilidade de vacinar as pessoas, mas tem a ver com um conjunto de atividades que os enfermeiros, e já agora, como ninguém mencionou, dizer que o sucesso do PNV aos enfermeiros se deve, porque não são as ARSs que vão vacinar as pessoas, são pessoas em concreto, grupos profissionais, e portanto, se nós temos das taxas mais elevadas de cobertura vacinal do mundo, aos enfermeiros o devemos. E devemos muito deste trabalho que eles têm que fazer e que não são em número suficiente para ir precisamente aos bairros onde eu fui muitas vezes, à Casa dos Imigrantes, a estas bolsas populacionais, às escolas onde também fui muitas vezes, e muitas vezes com o meu carro e com o meu gasóleo, porque infelizmente esse é um dos constrangimentos com que nós nos deparamos nas unidades de saúde, que é a falta de veículos para transportar enfermeiros para fazer este trabalho, ou às vezes a pé, porque assim tinha que ser. E portanto, tendo em conta que as reservas de vacinas e a manutenção de estoques são, de facto, uma questão de segurança nacional de um país, acho que há estratégias a nível governamental e que atravessam fronteiras, juntamente com outros países, que nós temos que começar a pensar e que têm a ver com esta falta de produção de vacinas a nível mundial por parte da indústria. E gostaria então de falar-vos um bocadinho daquilo que é hoje a realidade nos serviços. Porque se nós temos uma dificuldade no fornecimento de vacinas, e que não é culpa do país, evidentemente, eu não percebo, e isto aconteceu-me ao longo de toda a minha vida profissional, e infelizmente continua a acontecer, porque é que os frigoríficos, que já agora que armazenam as vacinas, estão obsoletos, e não têm, a maioria deles, controle digital, portanto tem um termómetro lá dentro que se pode fazer o controle de temperatura, mas ao fim de semana, como sabem, as unidades estão fechadas e, portanto, não sendo digital, não havendo um registro de temperatura, não podemos garantir na segunda-feira, quando chegamos às unidades de saúde, que aquelas vacinas estão em condições. Até porque, não há, infelizmente, não. Para suportar aqueles frigoríficos, infelizmente, não há. E isso é uma realidade que eu vivi, pedi muitas vezes uma UPS para poder suportar o frigorífico das vacinas e com muita dor deitei muitas vezes fora, por indicação da própria farmácia da ARS, vacinas que não tinham mantido a cadeia de frio e portanto não podiam ser administradas. E esta questão da discussão da obrigatoriedade ou não para profissionais de saúde, eu já disse em nome da Ordem e volto a dizer, nós ou discutimos a obrigatoriedade para toda a gente ou não faz sentido estarmos aqui a discutir a obrigatoriedade para um grupo profissional e outros não. Porque se eu vou vacinar apenas um grupo populacional e depois deixo ao livre critério os outros vacinarem-se ou não, eu não estou a contribuir em nada para aumentar a imunidade do grupo ou a imunidade individual. Mas, de qualquer forma, entendemos que há muito a fazer antes de discutir esta questão da obrigatoriedade, até porque o PNV foi um sucesso precisamente devido ao trabalho dos enfermeiros junto dos pais e da sociedade e das escolas. E, portanto, dizer-vos que, só a título de exemplo, nós temos neste momento uma unidade que tem um frigorífico de vacinas que está avariado desde o dia 23 de dezembro, estamos em abril, e está a usar um frigorífico assim tipo minibar, e tem um estoque mínimo de vacinas. E portanto é esta a realidade com que nós lidamos todos os dias, eu já vos digo. E temos também outra, que Aos fins de semana tem quebras de energia e, portanto, como não há as tais UPS, lá vão uma série de vacinas para o lixo, estamos a desperdiçar milhares de euros. A juntar a isto, temos, para assegurar a vacinação diária em todos os centros de saúde do país, uma grande falta de enfermeiros e, por isso, não há vacinação todos os dias da semana em muitos centros de saúde do país. Tem vários exemplos que eu distribuí, o computador estava avariado, aqui eu trazia uma apresentação, mas vou-vos dizendo e distribuí também essa apresentação. E para nós podermos identificar adultos e crianças com vacinas em atraso, fazer repescagens convocatórias, é evidente que precisamos de enfermeiros em número suficiente para o fazer, o que infelizmente também não temos. E para fazer visitação domiciliária, sobretudo, como falei há pouco, no caso daquelas bolsas populacionais e no caso dos imigrantes, que têm muita relutância em vir ao centro de saúde, o que é normal, porque eles não sabem que nós não somos a polícia e, portanto, não precisamos de saber se eles estão ou não estão legais para os vacinar, porque Portugal, graças a Deus, é um ótimo país neste aspecto, que vacina todo o cidadão que entra em Portugal, independentemente de estar ou não legalizado. Foi uma medida muito boa que nós adotámos, porque é uma medida de saúde pública que nos protege a todos, e os enfermeiros do Centro de Saúde não olham para se a pessoa está ou não está em condições legais no país. Aquilo que nós queremos saber é se eles compreendem a importância de se vacinarem, e se nós formos ter com eles, como eu fui muitas vezes, eles compreendem e até agradecem. Mas é preciso enfermeiros para poder fazer esta visitação domiciliária e também para estar nas escolas, precisamente fazendo estas ações de promoção junto das crianças, junto dos pais, e também na verificação de boletins de vacinas, que não é assim tão fácil, porque há muitos esquemas atrasados, não é só o esquema recomendado, e há uma série de esquemas de recurso a que outros profissionais não estão habituados. E, portanto, têm aí uma série de exemplos de horários de vacinação, por exemplo, em pleno centro de Lisboa, que só estão abertas 3 vezes por semana. Têm também Oeste-Sul, vacinação 2 ou 3 dias por semana, Coimbra, Centro de Saúde de Moura, Viana do Castelo, Campo Maior, tudo exemplos de serviços que infelizmente não têm vacinação todos os dias. Não se trata de uniformizar os horários de vacinação, trata-se sim de haver uma maior acessibilidade para que toda a gente que trabalha, e vocês sabem que todos nós temos dificuldade em dirigir-nos aos serviços de saúde, nomeadamente aos cuidados de saúde primários, e é por isso que as pessoas recorrem a maioria das vezes à urgência, porque os horários não são conducentes com o seu trabalho, e portanto, se queremos manter as nossas taxas elevadas, não faz sentido restringir os horários de vacinação, e ao contrário, é alargá-los cada vez mais. E depois temos aqui alguns exemplos de rupturas de stock que aconteceu, e eu já disse isto comigo várias vezes ao longo do tempo em que trabalhei no centro de saúde, mas trouxe então aqui exemplos mais recentes desde 2016. Tenho aqui até uma fotografia de um boletim de um pai que é elucidativa, que tem um autocolante da instituição colada a dizer não fez BCG por ruptura de stock. É certo que esta vacina saiu do Plano Nacional em 2016, só é dada aos grupos de risco, e também não compreendemos a opção dos filhos de enfermeiros não serem considerados grupo de risco, porque efetivamente são, e portanto a BCG não é dada aos filhos dos enfermeiros porque assim não são considerados, e nós não concordamos com isso.
Eu pedi que concluísse agora nesta primeira fase,
sim,
e depois...
Sim, vou concluir. Mas antes de sair do Plano Nacional de Vacinação, esta vacina esteve em ruptura várias vezes desde 2014. Um assunto que nos está a preocupar muitíssimo tem a ver com a vacina do tétano, cuja validade do estoque que nós temos em Portugal termina este mês, e não há ainda nenhum fornecedor, não havendo previsão de reposição. Uma vacina que é a difteria tétano, tosse convulsa e poliomielite, que esteve em ruptura durante todo o ano de 2016. Depois, em janeiro, tivemos a vacina do sarampo esgotada na ARS Norte e também em todo o país, e em dezembro de 2017 também. Em março ainda, a Unidade Local de Saúde de Alto Minho esteve 4 dias sem a vacina do sarampo, e está a ser distribuída uma vacina que é diferente da habitual e que não tem o rótulo em português, embora disponibilizada uma brochura para os profissionais, mas se virem a fotografia, a ampola não está em português. Eu pessoalmente, se for preparar esta vacina, eu percebo os meus colegas enfermeiros, eu não sei o que é que está aqui escrito e, portanto, não posso garantir que é efetivamente aquilo que está aqui. Na semana de 21 de março, a vacina do sarampo esgotada em Esmuri, estão em estoque mínimo. Centro de Saúde Gondomar, 29 de março, vacina do sarampo esgotada. E por aí fora, e podemos depois também falar, tem aqui muitos exemplos de todas as ARS do país, tem aqui uma cópia de e-mails de orientações da DGS sobre o que fazer por causa da ruptura de uma determinada vacina, substituir por outra e deitar uma ampola fora. E portanto eu acho que são tudo coisas que nós, se queremos efetivamente contribuir para a discussão da vacinação, temos que dizer a verdade daquilo que se passa nos serviços de saúde. E aquilo que se passa nos serviços de saúde é exatamente aquilo que está aqui, tudo suportado por e-mails oficiais que estão neste dossiê.
E aproveitar-se depois a segunda fase para
muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada.
Tá, obrigado. Dava então agora a palavra ao professor Dr. Luís Varandas. Faz favor, Sr. Professor.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou pediatra e venho em representação da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da Sociedade de Infectologia Pediátrica. Estou um bocadinho rouco, mas, enfim, isto é da época do ano. Os profissionais estão e ficam doentes, inevitavelmente. E quando contactamos com muitas crianças, ficamos ainda mais vezes constipados e com mais infecções destas. É uma boa causa, sem dúvida alguma. Obrigado. Eu não tenho muito a dizer, eu acho que já foi aqui quase tudo dito, sobretudo pela doutora Graça Freitas, mas de todas as intervenções que foram feitas pelos senhores deputados dos grupos parlamentares, eu só queria dizer duas ou três coisas. Uma delas é que, de uma forma geral, os pediatras, enfim, as criancinhas estão vacinadas e, portanto, os pediatras são praticamente todos eles pró-vacinação. Haverá um caso ou outro, enfim, há sempre alguém, uma exceção que confirma a regra, haverá um caso ou outro que não será tão pró-vacinas, mas como é evidente, somos todos pró-vacinas, e em todas as nossas reuniões, em todos os encontros, em todo aquilo que a gente faz, é claramente a defender o PNV, e portanto, nesse aspecto, acho que estamos todos de acordo. Em relação aos profissionais, e eu trabalho no Hospital Dona Estefânia, e obviamente tivemos que fazer um plano de contingência para o sarampo e saber exatamente como estavam a vacinação dos profissionais de saúde, e nenhum se recusou até agora a fazer nenhuma vacina. Portanto, é evidente que não fizemos o levantamento total. Há pessoas que tiveram imunidade, como eu, há pessoas que têm duas doses de vacina, há pessoas que têm uma e essas aceitaram todas vacinar-se. Também não concordo que os profissionais de saúde sejam obrigados a vacinar-se, como não concordo que qualquer pessoa seja obrigada a vacinar-se. Faz-me sempre um certo prurido quando dizem que tens que fazer, é obrigatório fazer, e não tens outra opção que não seja fazer. Eu acho que isso, aquilo que o nosso PNV tem demonstrado, e ao longo destes anos todos, é que, obviamente, sem obrigatoriedade, estamos todos com excelentes taxas de vacinação e não precisamos obrigar ninguém a fazer coisa nenhuma. Quer dizer, nós temos que ir lá pela pedagogia, por levar as pessoas a vacinar-se e não por serem obrigadas a vacinar-se. Portanto, isso acho que é uma coisa que se deve deixar bem clara também. Por outro lado, e contrariamente ao que diz aqui a senhora bastonária, eu não posso dizer que o êxito do PNV é das senhoras enfermeiras. Quer dizer, isto é um programa, é um programa nacional, não é de uma classe profissional, não é? Tanto mérito tem quem o idealizou como quem o executa. Portanto, isto é um mérito de todos nós, e portanto acho que também tem que ser dito de forma clara e não de forma setorial para um grupo ou outro profissional. De resto, eu acho que não há muito a dizer. Quer dizer, tenho 2 minutos e meio, mas acho que já disse tudo o que tinha para vos dizer. Se quiserem fazer perguntas, eu respondo, mas isto é vacinar, 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 e a fazer campanhas para vacinação e levar as pessoas a ser vacinadas. E aquilo que a doutora Graça disse é óbvio, porque nós estamos a passar uma transição epidemiológica clara em relação àquilo que é a imunidade do sarampo, e seguramente daqui a uns anos, aquele grupo que a doutora Graça mostrou dos pequeninos que estão agora muito imunizados, daqui a uns anos terão menos anticorpos. Não necessariamente não protegidos, mas talvez menos protegidos, mas seguramente menos anticorpos, com alguma imunidade residual, e se calhar daqui a muitos anos vamos ter um surto grande de sarampo, porque essa imunidade é parcial. Mas isso é uma coisa que tem-se esperar para ver o que é que vai acontecer ou não vai acontecer, e dizer que vamos todos ficar não protegidos é fazer futurologia, mas, enfim, acho que não vale a pena avançar muito por aí. qualquer questão também respondo, mas acho que...
Muito obrigado, Sr. Professor. Dava agora a palavra ao Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, restantes convidados também, e agradecer a oportunidade de vir aqui partilhar algumas ideias sobre esta questão do sarampo e da vacinação. De facto, há várias dúvidas que levantaram e que me parecem muito pertinentes e que nós também partilhamos, que é o que é que se passou agora, não é? Nós temos um cenário desde os anos 80 a não ter um surto e, portanto, alguma coisa de diferente ter-se-á passado. E eu julgo que a doutora Graça Freitas fez esse enquadramento muito bem, ou seja, o que mudou foi o padrão imunológico da população, que passou de um cenário em que a grande parte da população tinha a doença na infância e, portanto, relativamente benigna e que adquiria imunidade para a vida, para um cenário em que nós passámos a imunizar as nossas crianças no âmbito do Programa Nacional de Vacinação e, portanto, temos aquele problema ou aquele eventual problema de uma menor imunidade num grupo populacional que também não podemos ignorar tende a crescer, na medida em que as pessoas que têm imunidade natural irão envelhecendo e, portanto, esses grupos populacionais serão substituídos naturalmente por isso mesmo. E acho que é importante clarificar que estamos em terreno desconhecido, portanto não há experiência sobre isto porque o programa de vacinação foi implementado na altura em que foi e, portanto, esta é a altura em que a questão se começa a pôr em cima da mesa. E, portanto, urge perceber melhor o que é que se passou. Urge perceber melhor porque é que temos tantas pessoas vacinadas que adoeceram. Urge perceber porque é que os profissionais de saúde foram os mais afetados e não, eventualmente, outros grupos populacionais, designadamente os doentes que estavam ao lado, que eventualmente até, fruto da circunstância, precisamente de serem doentes, até teriam potencialmente um sistema imunitário não tão eficaz. E, portanto, urge investigar isso, urge perceber o que se passou e julgo que as diversas entidades estão a fazer esse trabalho. Em tempo útil esperemos poder ter respostas. Talvez devêssemos ter pensado nisso há um ano, logo nessa altura, se calhar ter feito um esforço maior para perceber efetivamente o que é que se estava a passar. Dizer que em relação à questão do enquadramento não só nacional mas internacional também era propício a que uma situação destas acontecesse. O cenário no mundo e na Europa é de efetivamente vários milhares de casos, sem prejuízo da doença ser uma doença em eliminação na Europa, mas a mobilidade hoje propicia a que as fronteiras não existam e, portanto, naturalmente que o risco está acrescido, aliás, como o ECDC também já tinha referido. Acho que é importante também destrinçar entre aquilo que é, digamos, a cobertura vacinal e a imunidade efetiva, ou seja, há um conjunto de circunstâncias que podem levar a que, efetivamente, pessoas que tendo sido vacinadas não tenham adquirido imunidade ou que, eventualmente, até a possam ter perdido fruto de mecanismos que também já foram aqui aflorados. E, portanto, temos que ter isso também em conta. Em relação à questão dos profissionais, também saudar aqui o Programa Nacional de Saúde, o Programa Nacional de Vacinação é efetivamente o património dos portugueses, não é dos profissionais de saúde, é dos portugueses, e portanto temos todos que nos orgulhar desse programa que efetivamente assegura proteção de saúde a toda a população. E ligar aqui a questão do toda a uma questão que levantou é como é que devemos investir, qual é que é o problema e a questão da taxa de vacinação, e deu o exemplo da região norte com 97, 98%. É que o problema é que a distribuição não é homogénea, ou seja, se fosse homogénea e se os 3% ou os 2% que sobram estivessem, digamos, distribuídos homogeneamente na população, estariam rodeados pela imunidade de grupo dos restantes. O problema é que quando esses 2% ou 3% se concentram, estas bolsas de não vacinados. E aí tem que haver, de facto, um investimento de os identificar, seja qual for a razão porque não se vacinaram ou porque não têm imunidade. E esse é um desafio que implica, de facto, mais recursos, mais profissionais de saúde a apostar precisamente na identificação dessas bolsas de não vacinados. Implica também, de alguma maneira, passar a mensagem certa sobre a segurança da vacinação, julgo que ninguém nesta mesa tem uma ideia contrária a isso, e presumo que desse lado da mesa também não haja ideias diferentes em relação a isso. Não resisto a dizer uma coisa também, que, e com todo o respeito pela instituição Assembleia da República, às vezes também passam mensagens um bocadinho ambivalentes em relação à ciência da saúde. Estou a falar, por exemplo, da questão das medicinas tradicionais ou da questão da retirada da carga fiscal a algumas terapêuticas que não têm evidência científica comprovada. E, portanto, também deixo o apelo para esse lado da mesa se juntar na luta pelo que é a evidência científica. A questão da obrigatoriedade também já foi dito amplamente por este lado da mesa. Acho que não é a questão certa. A questão é apostar na assegurarmos que todas as pessoas que querem e podem ser vacinadas o sejam. E isso passa pelas questões da acessibilidade. todas as oportunidades em que alguém pretendeu vacinar-se e não o pôde fazer é uma oportunidade perdida. E nós não nos podemos dar ao luxo de oportunidades perdidas. E, portanto, as questões dos horários, as questões das eventuais, ainda que pontuais, rupturas de stocks, tudo isso tem implicações. Não são situações irresolúveis. Tem que haver mecanismos que possam suprir essas eventuais falhas e, para isso, precisamos ter profissionais de saúde que o possam fazer de forma sistemática, podendo dar resposta a essas situações. Portanto, acho que há a questão da gratuitidade e, portanto, o facto do Programa Nacional de Vacinação ser gratuito é seguramente um garante de que todos os cidadãos lhe podem aceder. Há a questão da acessibilidade operacional, se assim quiserem, das pessoas poderem aceder ao programa de vacinação em diversos contextos, quando assim o entenderem, quando se deslocam oportunamente a cuidados de saúde. E há esta outra componente que é da promoção da vacinação, portanto, clarificar junto dos portugueses que há necessidade de que todos se vacinem, que é não só um direito, mas também um dever, porque vivemos em sociedade e há pessoas que efetivamente não se podem vacinar e, portanto, aqueles que podem têm também o dever de proteger aqueles que não podem. E, portanto, da nossa parte, total apoio no que toca ao Programa Nacional de Vacinação e reforçar, dentro daquilo que são as competências, naturalmente, dos médicos de saúde pública, o nosso apoio total a essas iniciativas. Muito obrigado.
Doutora Ana Jorge, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer, direi, estar aqui convosco e conversar sobre isto. Não tenho muito a acrescentar sobre todas as questões que têm sido ditas, obviamente, e deixava aqui um ou dois pontos de alguma preocupação. Partilho com o meu colega de profissão, pediatra, o Dr. Luís. De facto, os pediatras têm uma posição em relação à vacinação ao longo dos tempos muito proativa, porque acreditamos, e esta é uma das previsões, paralelamente com a saúde pública, de que a nossa atitude é fundamentalmente preventiva, o que significa que todas as ações que são feitas têm a ver com isso e, portanto, sobre a vacinação. Aquilo que muitas vezes, algumas vezes e não muitas, pode acontecer são quando alguns pais contestam ou põem em questão o próprio calendário de vacinação pelo número de vacinas, e isso é preciso, e aquilo da minha experiência, que não é longa, grande na área privada, mas sim ao longo de muitos anos, de que é relativamente fácil conversar com o pai ou com os pais e tentar que eles adiram, de facto, ao plano de vacinação em todos os locais. Depois, algumas das questões, e eu, só para exemplo, eu vivi como experiência as duas últimas epidemias de sarampo, fui mesmo nessa altura responsável por uma enfermaria só de sarampo, e, de facto, quem viveu ou quem alguma vez passou por uma epidemia de sarampo nunca mais esquece quer a própria epidemia, quer as consequências posteriores, depois da epidemia passar, com a panencefalite, esclerosante subaguda, e eu não posso nunca deixar de falar nisso, porque as pessoas esquecem disso. O sarampo mata enquanto doença aguda, mas mata muito e mata sempre que há uma panencefalite, esclerosante subaguda. É raro, mas acontece, e eu própria, na experiência que tive, vi muitas, e portanto isso não deixa, e portanto é algo que é evitável com a vacinação, e portanto não é possível nunca deixar de falar nisso, e talvez por isso vale a pena, ou melhor, aproveitando todos estes períodos que são estes surtos, para voltar a falar de vacinação, quer do sarampo, quer das outras. É uma boa oportunidade para voltar pôr em cima da mesa de todos a questão da vacinação, porque com as taxas de vacinação que nós vamos obtendo, e elas são, do ponto de vista geral, muito boas, significa que muitas vezes há um bocadinho pouco investimento dentro dos próprios serviços, de uma forma geral, e portanto é importante que se ponha sempre estas oportunidades de reflexão para voltar a falar no assunto, para não deixar esquecer, porque quando se fala no horário de vacinação, eu acho que tem que haver horários de vacinação do ponto de vista da organização dos serviços. O que não pode acontecer, e penso que isso não acontece, é sempre que, e neste caso são as crianças que têm consultas do ponto de vista programado nos serviços, que é sempre observado o boletim individual de saúde e, portanto, permitir ao profissional de saúde, que está quer os enfermeiros, quer os médicos, e aqui a responsabilidade não é só de uns, é de todos os profissionais, que possam ver se há ou não vacinas em falta e, nesse caso, ter a tal oportunidade para evitar que os pais se desloquem uma segunda vez para a vacinação. Mas, obviamente, quando se fala de vacinação, a população também tem que estar educada para que cumpra, de facto, e hoje é fácil, através de todos os meios de comunicação, se não for por telefone, muitas vezes é fácil pelo e-mail, obviamente que nem toda a população tem acesso e temos que ter isso em consideração, mas ter o horário do centro de saúde, de saber quais são os horários disponíveis para a vacinação programada. Mas não perdendo a oportunidade de, sempre que existe uma situação de ida a um centro de saúde, aproveitar essa oportunidade para pôr a vacinação em dia. Obviamente que a parceria, e daí com as crianças a taxa de vacinação é elevada e a parceria feita com as escolas é fundamental. Aconteceu em Portugal uma situação que nós fomos considerados, só para dar um exemplo, da nossa organização em relação ao Plano Nacional de Vacinação, quando foi lançado a vacina contra o papilomavírus, Portugal foi dos países da Europa que mais rapidamente obteve taxas elevadas. Perguntaram porquê. A resposta é o Plano Nacional de Vacinação, porque de facto havia um hábito em relação à adesão ao Plano Nacional de Vacinação, à colaboração, e nesse caso foi a colaboração grande com as escolas e permitiu rapidamente atingir, portanto, a população tem, do ponto de vista da educação e daquilo que é importante para a promoção da saúde, adesões. E, de facto, não foi, este surto não tem a ver, tanto quanto nos apercebemos, pelas baixas taxas de vacinação, portanto, não é por falta de vacinas, não é por falta de horários, porque a população mantém, do ponto de vista de taxas, níveis que conferem imunidade de grupo. Penso que isto é verdade, Sra. Diretora-Geral. E, portanto, esta é uma razão que aqui não está. Há outras razões e que, eventualmente, será necessário investigar e continuar a saber. Em relação à obrigatoriedade, se nós avançamos e queremos cada vez mais que haja responsabilidade individual de cada um pela sua saúde e pela responsabilidade, e portanto a promoção da saúde vai muito nesse sentido, deverá ser muito responsabilidade, muita informação, muitas campanhas, e estas sim, de divulgação e de chamar a atenção da importância. Não faz sentido haver campanhas de vacinação com estas taxas de vacinação, mas sim informação, 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 e aí aproveitar todas as oportunidades e, portanto, avançar e de certo modo, partilhar com os pais quando essa situação se põe, e eu vou aqui há um tempo falei nisso. Os pais não são donos das crianças, são os seus responsáveis, e portanto temos que chamar apelo a isso, de que a responsabilidade dos pais é educá-los, criá-los e protegê-los contra e garantir-lhe a saúde. E uma das maneiras de garantir a sua saúde não é só tratar com medicamentos quando estão doentes, é de facto evitar que eles fiquem doentes. E uma das maneiras de o fazer é cumprir o Plano Nacional de Vacinação, pelo menos com as doenças que estão comprovadamente e cientificamente provadas que são importantes. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, doutora. Dava agora a palavra ao senhor professor Jorge Turgal.
Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite para estar presente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que após a excelente intervenção da Sra. Diretora-Geral de Saúde, penso que há poucas questões a esclarecer, na medida em que ela teve uma visão ampla e, no meu ver, perfeitamente correta e adequada, e prevendo aquilo que se deve ser feito a seguir. Eu quero dizer que esta discussão aqui, esta conversa, não lhe chamo de discussão, é própria de um país desenvolvido que tem um sistema nacional de saúde que é, de facto, um sucesso a nível mundial e por isso, aqui, para além do sistema, de um Serviço Nacional de Saúde que permite que todos os cidadãos tenham acesso em tempo útil aos cuidados de saúde, quer preventivos, quer curativos. E, portanto, estamos a falar de uma doença que, felizmente, em Portugal, tem uma baixíssima taxa de mortalidade e uma taxa de morbilidade grave também, se nos surtos que houve foi preocupante, na realidade social nas últimas décadas não tem sido. Para quem por percurso de vida teve a ocasião de trabalhar e de estar em países onde o sarampo é uma das primeiras causas de mortalidade infantil ou abaixo dos 5 anos, de facto a nossa situação é paradisíaca, podemos dizer assim, face a esses países. E por isso o nosso exemplo é muito importante para manter esta elevada taxa de cobertura vacinal. Eu acho que a saúde pública, e é nesse contexto que eu me coloco aqui, como sabem, tem como função manter primeira a qualidade da saúde das populações e da população do nosso país. E para manter essa qualidade, a prevenção é essencial. E como é que se consegue manter essa prevenção? Como é que se consegue ter uma boa cobertura vacinal? Já foi aqui dito pela doutora Ana Jorge, pelo professor Luís Varandas, aquilo que é essencial e básico. Mas eu gostava de dizer que a prevenção da doença, das incapacidades das mobilidades consequentes e da mortalidade não podem ser impostas. As medidas de saúde pública têm que ser medidas que têm que ser consensualizadas e têm que ser aceitas pela população. É por isso que a ética da saúde pública tem como primado uma base científica para as decisões e a transparência da proposta que é feita à sociedade. Contrariamente à relação à bioética, em que o segredo e a confidencialidade são essenciais, na área da saúde pública a transparência é fundamental. É preciso que os cidadãos compreendam porque é que há a vacina, porque é que ela serve, quais são as vantagens, quais são os inconvenientes e o que é que devem fazer para poderem manter uma qualidade de saúde que lhes permita viver sem sobressaltos. E é por isso que esta necessidade de transparência é importante e é completamente oposta àquilo que é qualquer lógica de obrigatoriedade pela lei da imposição de medidas que restringam os direitos individuais dos cidadãos. O equilíbrio entre o interesse e a liberdade individual e o interesse da coletividade só pode ser ultrapassado pela transparência e pela justificação clara do que são as necessidades das medidas de saúde pública propostas. E, portanto, fica claro que não há justificação nem razão, quanto a mim, para impor o que quer que seja em termos de lei de obrigatoriedade. Há situações de elevada mortalidade e de elevado risco para a sociedade que exigem essas medidas. E tivemos exemplos de como é que o nosso Estado soube tomar essas medidas, quando foi o caso da epidemia de ébola ou outros casos que possam eventualmente vir a acontecer. E, portanto, também neste domínio, em relação aos profissionais de saúde, é evidente que não há razão para haver obrigatoriedade. Eles, por maioria de razão, devem perceber a razão porque são vacinados. Se houver exceções que não querem ser vacinados, nesse caso devem ser transferidos do serviço onde estão para outros onde não ponham em risco os doentes. E quando falamos de vacinação de profissionais de saúde, temos que ter em conta que nós estamos a ter medidas universais. O risco de um profissional de saúde para o seu doente de transmitir a doença é principalmente na área dos doentes imunocomprimidos e na área da pediatria e da obstetrícia. E, portanto, ontem, informalmente, tive conhecimento que na maternidade Alfredo da Costa, na Estefânia e no Corri Cabral, a taxa de vacinação dos profissionais é acima dos 85% neste momento, não tendo havido ainda nenhuma campanha dirigida. Portanto, temos que ter em conta que, de facto, os profissionais têm uma elevada consciência da sua responsabilidade profissional e, se caso não acontecerem, como ou por motivos de objeção de consciência ou outros, nesse caso, terão outros serviços onde desempenhar a sua atividade, não pondo em risco os seus doentes. Isso é uma responsabilidade das estruturas organizacionais, dos chefes de serviço do Ministério. Portanto, muito concluindo, e pensando que as perguntas principais que aqui foram postas foi as da obrigatoriedade de vacinação em relação à população em geral e em relação aos profissionais, eu julgo que podemos continuar a caminhar no sentido de manter uma relação entre os profissionais de saúde e os doentes. Como muito bem foi dito, não há razão para fazer campanhas quando se tem coberturas vacinais tão elevadas, mas cabe a cada profissional e a cada cidadão esclarecer os seus concidadãos e aos profissionais, por maioria de razão, esclarecer e informar os seus doentes ou utentes para que eles tenham uma vida que lhes permita evitar a doença e promover assim a saúde da sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Professor. Dava agora a palavra ao Dr. Daniel Pereira, da CONFAP.
Ora, boa tarde a todas e todos. Queria saudar especialmente os senhores deputados. É assim, nós, eu não tenho aqui nenhum dados para vos fornecer, e não querendo entrar num paradoxo, eu ouvi uma frase que eu defendo, que os filhos não são nossos, os filhos são-nos, nós concebemos ou não, e temos que os educar e temos que cuidar. Mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. A vacinação é um direito das crianças ou não é? Não vacinar uma criança pode pôr em risco a sua vida ou não? E ainda não ouvi resposta a isto. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda focou aqui dois pontos que eu tomei nota. Foi que é necessário combater o movimento que é a antivacinação e nós temos observado que cada vez mais tem vindo a crescer. Todo este tipo de notícias e tudo isto tem acontecido também tem ajudado. Porque nós falamos com muitos pais, e a maior parte dos pais com quem nós falamos dizem, então, mas a vacinação não é obrigatória? Quase todos os pais pensam que a vacinação é obrigatória. Oh, se calhar tem que ser visto de outra maneira. Nunca puseram em causa não vacinar os seus filhos. Pronto. Tem outro perigo. Tem outro perigo que é, então, mas porquê é que não se vacina? E se calhar começam a fazer uma coisa que já está no léxico, que é googalizar, e tem acesso a muita informação que não é filtrada, não é tratada e podem de repente não vacinar. E nós não podemos estar a apontar o dedo a um pai que não vacina quando o pai tem o direito de não vacinar. Neste momento os pais têm o direito de não vacinar. Agora, o que importa aqui saber é se esse direito que eles têm pode pôr em perigo a vida da sua criança. E, para além disso, mais importante ainda, pôr em risco a comunidade em si. Aqui falou-se, eu tomei algumas notas, falou-se nos fluxos de imigrantes. Neste momento ainda há crianças a chegar ao ensino, crianças que vêm de outros países onde as aulas acabaram e quando chegam têm que ingressar na escola. E eu fiz aqui um esquemazinho, pus imigrantes, centros de saúde e escolas. E eu risquei os centros de saúde, porque muitos imigrantes não têm acesso aos centros de saúde. Onde é que as crianças vão logo? Para as escolas, vão direitinhas para as escolas. Aqui importa também focar o papel importante que as escolas, existe uma palavra que é, as escolas estão transbordantes, as escolas têm que fazer tudo, têm que ensinar, têm que educar, agora parece que também têm que ser centros de saúde, porque quer se queira, quer não, quem vacina são os enfermeiros, as enfermeiras e os senhores enfermeiros, mas o papel das escolas aqui tem que ser focado, porque é muito importante... Os assistentes técnicos analisarem um boletim, eu vou ser sincero, olho para o boletim de vacina das minhas filhas, a minha casa toda a gente está vacinada. Eu tive sarampo, os meus irmãos tivemos todos sarampos, os meus gatos estão vacinados. Esse também, não querendo fazer comparação e não querendo chocar ninguém, parece incrível que cada vez mais nós vacinamos os nossos animais de estimação, portanto não se pode pôr em causa não vacinar as crianças. É um direito que elas têm e podemos pôr em risco a sua saúde. Agora, se temos quase 90% de níveis de vacinação, importa tentar perceber os outros 10%, porque é que não? Porque é um contrassenso, não é? Ai, não está... Não é gratuita.
Só pedia que não entrasse em diálogo e que acabasse a sua intervenção.
Os 10%, importa saber porquê. Porquê que será? Será falta de informação? Ou informação menos correta? Será por desleixo? Será por falta de horários? Também se focou aqui o aspecto dos horários. Será por falta de vacinas? Será por ideologia? Que esta é a parte mais problemática. Portanto, tem que se arranjar mecanismos que protejam as crianças. Não se pode pensar só, e quando se fala na vacinação dos profissionais de saúde, também tem que se começar a olhar para o pessoal que trabalha nas escolas, que também lidam diretamente com as crianças. Portanto, é só isso que nós temos a dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho de me ausentar. A minha colega Maria Antónia Almeida Santos, que é vice-presidente da Comissão e já foi também vice, já foi presidente, nós tratamos, irá assumir a presidência da Comissão e eu peço desculpa e a senhora deputada assumirá a presidência nesta segunda ronda que iremos iniciar. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Então, já acabámos a primeira ronda.
Passamos à segunda.
Passamos à segunda. Estou informada que a segunda ronda dispõe de 3 minutos apenas. Quem quiser usar da palavra, passo desde já, para não demorar, ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Isaura Pedro, faz favor, agradeço-lhe.
Obrigada,
que cumpra os 3 minutos. Obrigada.
Eu queria aproveitar estes 3 minutos para, em nome do grupo parlamentar do PSD, mais uma vez agradecer os contributos de todos, os presentes, quer aqui, quer aqueles que também nos foram entregues já por escrito, e dizer que foi muito interessante este debate, acho que foi importante, e houve aqui ideias e factos concretos que nos deixam, de algum modo, preocupados, mas que pensamos que poderão, enfim, com a alteração de alguma estratégia, dar alguns frutos se esta realidade for alterada. Nomeadamente, sempre pesei muito a opinião dos senhores enfermeiros, porque estão muito no terreno, conhecem muitas realidades e, portanto, e nós sabemos que os horários de vacinação nem sempre se adequam à vida das famílias, que sabemos que não há tempo ou não há profissionais suficientes para fazer as visitas domiciliárias ou para fazer ou reforçar a articulação entre as unidades de saúde e as escolas. Não podemos esconder isso, porque todos nós sabemos que é uma verdade. Depois, importante também, quando diz que o doutor Daniel e a doutora Ana Jorge, quando dizem que realmente a vacina não é obrigatória, mas perguntar-me se o pai que não vacina se pode pôr ou se tem o direito de pôr em perigo a vida da criança. Portanto, é importante muita informação, muita sensibilização e muita avaliação depois daquilo que se vai fazendo no terreno. Também só assim um à parte dizer que ninguém falou aqui da resolução da Assembleia da República. A Assembleia da República às vezes fala das medicinas alternativas. Eu também não concordo com algumas das deliberações, mas penso que esta resolução, que tem o contributo de vários partidos, acho que é importante e penso que se for implementada no terreno, se neste momento temos sucesso vacinal, teremos muito mais sucesso no futuro. Portanto, mais uma vez, agradecer o contributo de todos e dizer que foi uma honra tê-los aqui e que o Partido Social Democrata cá estará para dar também o contributo que acharem necessário nas vossas iniciativas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada, pela sua contenção e por ter respeitado o tempo. Passo já a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Catarina Marcelina, quem faça o mesmo apelo, por favor, singir-se aos 3 minutos.
Sra. Presidente, eu quero mais uma vez agradecer o vosso contributo. Acho que foi muito importante para nós, foi muito esclarecedor. Acho que há aqui questões que são muito importantes porque estão colocadas em cima da mesa e ouvir a vossa opinião em algumas delas até bastante consentânea uns com os outros, e portanto isso é muito positivo quando ouvimos os profissionais e quando ouvimos dois setores tão importantes nesta matéria, como a saúde e a educação. E como disse o Dr. Ricardo Mexia, eu concordo que o PNV é património nacional e portanto, Sra. Bastonária, claro que também os enfermeiros têm dado um contributo fantástico e importantíssimo, mas julgo que podemos todos dizer que é um património nosso, que também é um património onde a educação também tem tido tido o seu papel importante, onde a saúde pública tem tido um papel importante, onde os pediatras e os médicos em geral têm tido um papel importante e, portanto, julgo os senhores e as senhoras farmacêuticas também, portanto, eu julgo que é património dos portugueses e das portuguesas. Queria reforçar aqui duas ou três ideias conclusivas daquilo que eu vi. Acho que o superior interesse das crianças é muito importante. Nós, quando falamos do superior interesse das crianças, não temos que obrigar ninguém. Temos, sobretudo, que ser pedagógicos no trabalho que fazemos e eu julgo que é esse trabalho que a educação faz, que a saúde faz em conjunto nesta matéria. Acho que a questão da educação e das escolas pedirem o boletim de vacinas quando matriculam é importante porque é uma forma que encontramos sem obrigatoriedade de ter controle sobre a situação. E isto em Portugal tem funcionado bem, tem resultado e isso fica visível na taxa de vacinação que temos. 96% de vacinação é de facto um valor fantástico e eu acho que há aqui um aspecto também que temos que levar desta reunião, mas não só, que é não fazermos alarme social destes surtos e destas situações, porque a pior coisa que há é num país com estes valores, com estes números, com estes resultados, dos melhores do mundo, nós termos alarme social, as pessoas viverem assustadas com uma realidade que não corresponde à verdade. Isso julgo que não é responsável. E, portanto, eu julgo que essa matéria também é muito, muito importante. E, para terminar, queria apenas referir o seguinte. Queria dizer que vou daqui bastante convencida de que a obrigatoriedade da vacinação nos profissionais de saúde não é uma necessidade. Eu tinha essa dúvida mesmo do ponto de vista pessoal e hoje, depois do que aqui ouvi, vou muito mais convencida e muito mais esclarecida relativamente a essa matéria. E queria só, para terminar, dizer o seguinte à senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Eu não afirmei uma posição relativamente aos horários, eu questionei, porque de facto, como aqui se viu, também não é uma questão consensual. E como não é uma questão consensual, eu questionei para ter a opinião relativamente à matéria. E o que me parece fundamental, pelo menos foi a conclusão que tirei do que eu vi, é que os horários são importantes, mas que sobretudo são importantes se servirem à comunidade, em função dos recursos humanos que temos. E portanto é essa a conclusão que tirei do que ouvi e queria mais uma vez agradecer-vos porque eu julgo que foi esta audição foi muito, muito importante. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, senhora deputada. Passa já a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, senhora presidente, cumprimentando mais uma vez todas e todos. Eu já não tenho mais questões para colocar e na verdade as respostas foram bastante contundentes e agradeço as respostas. Sublinhar apenas dois aspectos. O primeiro, termos constatado e aprendido, falo por mim obviamente, que estamos perante novas realidades, pelo facto de atualmente já não termos reforços naturais e, portanto, estamos perante novas realidades que certamente se irão acentuar nos próximos tempos, mas também a certeza que estamos perante autoridades de saúde e profissionais de saúde também, que estando a acompanhar, a avaliar e investigar estas novas realidades, estão também disponíveis, se assim for necessário, a alterar os próprios esquemas vacinais e as respostas públicas que existem para controlo e prevenção de inúmeras doenças, sarampo incluído. A segunda nota para dizer que, daquilo que também ouvi, já tínhamos esta opinião no Bloco de Esquerda e acho que ela foi reforçada, é que não é necessário, tendo em conta a cobertura vacinal que nós temos, implementar medidas de obrigatoriedade. E concordo com muito do que aqui foi dito. Medidas de saúde pública devem ser feitas consensualizado, em consenso com a população, porque uma adesão voluntária e consciente a estas medidas de saúde pública é sempre uma adesão que é mais perene e estrutural. E, portanto, eu acho que é isso que é por aí que nós devemos caminhar enquanto país, ou seja, campanhas de sensibilização e de informação, creio muito sinceramente que o facto, que o sucesso do Programa Nacional de Vacinação, também é que foi aqui dito, é por vezes também alguma da sua fragilidade, porque o facto de ter conseguido anular uma série de doenças, o facto de elas já não ser tão visíveis nem as suas consequências na sociedade, creio que lançou um pouco uma ideia errada de que muitas dessas doenças são inócuas ou são, não têm grandes consequências. Portanto, creio que é preciso lembrar anualmente e regularmente que estas doenças são graves e se não houver adesão à vacinação e se perdermos imunidade de grupo, podemos ter consequências muito graves para, no presente e no futuro. E, por isso, as campanhas de sensibilização, creio que do ponto de vista de consciencialização, terão muito melhor resultado, tendo em conta aquilo que é o nosso Programa Nacional de Vacinação e as taxas de vacinação que temos atualmente, terão muito melhor resultado do que aplicar medidas de obrigatoriedade, de coação, de sanção, de consequências para quem não cumpre a obrigatoriedade, e creio que é por aí que temos que seguir, muito sinceramente, para além, obviamente, das repescagens que já se fazem, das articulações entre a escola e os centros de saúde, ótimo, devem ser reforçados onde puderem ainda ser reforçados, mas essencialmente uma campanha pública, anual, regular, de sensibilização, e lembrar que as doenças matam mesmo e as vacinas podem salvar vidas, até para não deixar propagar certas mensagens de informação, de desinformação, melhor dizendo, que vão ganhando algum terreno por aí. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, pedi desculpa porque quando estavam a falar tive que me ausentar, mas sou os trabalhos parlamentares, tive que ir a uma comissão em que também tenho assento e, portanto, precisavam de mim para tratar de um assunto, as minhas desculpas. Eu creio que primeiro agradecer a todos os contributos, as reflexões e as informações que aqui trouxeram e creio que foi de facto oportuno termos insistido com este requerimento e audição das diferentes entidades. Primeiro porque permitiu perceber e aqui ter informações sobre aquilo que já se sabe acerca deste surto, a necessidade do aprofundamento e de um maior conhecimento dele mesmo, a abertura para a possibilidade de revisão, de introdução de uma nova dosagem da vacina. Esse aspecto é relevante. É também de salientar e de louvar, e não tínhamos qualquer dúvida disso, do profissionalismo e do brilho dos profissionais de saúde na sua dedicação, não só ao plano, mas no cumprimento dele e no próprio cumprimento nas suas pessoas, não é? Eles próprios serem uns elementos de aplicação do Plano Nacional de Vacinação. E sem dúvida o Plano Nacional de Vacinação permitiu ganhos de saúde em Portugal que são ímpares. E esse é um elemento central que temos todos os dias e os profissionais de saúde, mas não só. O representante da CONFAP chamou aqui à colação um aspecto central, que são os profissionais da educação. E de todos os níveis da educação, de facto, se há coisa que é transversal é a educação, que desde do pré-escolar até ao ensino superior pode acompanhar nas diferentes etapas da vida de uma pessoa. Os profissionais da educação podem estar presentes, aliás, como os da saúde, mas há essa proximidade, há esse contacto diário com eles e esse trabalho que é importante ser feito e também não se esquecer, estamos de acordo com isso, não se esquecer nestas campanhas e neste alertar para a importância, para a sensibilização dos profissionais da educação. Mas eu não queria deixar de aqui fazer uma questão, aliás, que tínhamo-la feito e nos preocupa, e esta pergunta é muito dirigida à Sra. Diretora-Geral de Saúde e que tem a ver com as campanhas junto das populações migrantes. É um aspecto, de facto, importante. Estas pessoas, já aqui foi dito, muitas vezes por receio da sua situação, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, mas por receio da sua situação de não regularização no país, não vão aos centros de saúde, não vão à educação, ou não conhecem e não dizem, e portanto, porque há muitas crianças que são migrantes e que não estão ainda em idade escolar. Mas há associações que acompanham estas populações, que trabalhos da Direção-Geral de Saúde, em concreto, está a ser feito junto destas comunidades para fazer a vacinação, para mostrar a importância da vacinação para a sua saúde individual e para a saúde coletiva. Muito obrigada e peço desculpa e
não
agradeço a tolerância.
Muito bem, senhora deputada. Passo desde já a palavra aos nossos convidados e agradeço que sejam o mais breve possível, mas que ao mesmo tempo nos possam esclarecer as perguntas que ficaram ainda por esclarecer. Senhora Doutora Graça Freitas, faz favor, tem a palavra.
Eu vou começar por responder à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PCP, porque é de facto uma questão pertinente e apesar de me permitir discordar, porque de facto estas pessoas também têm acesso à escola e também têm acesso, eu sei que há algumas barreiras e nesse sentido nós estamos desde o ano passado a trabalhar com o Alto Comissariado para as Migrações e estes com as associações respectivas, no fundo para promover a inclusão e aumentar as taxas de cobertura vacinais nesta população e tenho aqui a dizer que incluindo foram feitos muitos materiais de divulgação promovendo a vacinação nas 7 ou 8 línguas que foram consideradas mais importantes para as populações que estão de facto imigrantes em Portugal. Portanto, neste momento temos esse trabalho desenvolvido, feito, está em progresso, está a caminhar e creio que vai colher bons frutos, apesar de, como lhe digo, a maior parte destas pessoas estar acolhida quer nas escolas, quer nos centros de saúde, mas temos trabalho adicional a fazer e tudo o que for inclusão, de facto, temos uma forte aposta. Depois, já que tenho esta oportunidade de ter mais 2 ou 3 minutos, queria dizer que, de facto, não podia estar mais de acordo com o que o professor Turgal disse e os meus colegas em geral, sobre, colegas e companheiros aqui de jornada, sobre as questões da base científica e da transparência para a sociedade. E em relação ao Programa Nacional de Vacinação, vou ser muito clara em relação a isto. De facto, desde que eu me lembro, desde sempre, creio eu, porque ele já nasceu assim, com uma forte base científica e tem congregado pessoas de diferentes especialidades e de diferentes áreas que constituem, chama-se o que se chamar, agora chama-se Comissão Técnica de Vacinação, já teve outros nomes, mas no fundo é um grupo de especialistas de várias áreas do conhecimento que dá suporte científico às decisões na área da vacinação. E esse grupo tem sido fundamental para nos dar segurança sobre boas práticas, sobre a qualidade, sobre a segurança para o doente, sobre a efetividade das vacinas, sobre os ganhos para a saúde pública, sobre o custo de efetividade, porque é o nosso dinheiro que também está a ser aplicado. E queria dizer que essa parte está perfeitamente assegurada. Pois queria dizer aqui que não há ciência boa sem logística correspondente. E a logística do Programa Nacional de Vacinação é uma logística altamente complexa, a começar pelo seu financiamento anual, que é da ordem dos 45 milhões de euros. E, portanto, assegurar ano após ano, 53 anos ininterruptamente, esta logística com altos e baixos, não é fácil. E essa logística é aplicada no terreno por todos os grupos profissionais, os que fazem concursos, os farmacêuticos que gerem estoques e fazem a distribuição e que gerem a qualidade. A montante disto, o Infarmed que licencia as vacinas, portanto, há aqui uma longa corrente, o INSA que faz estudos complementares, portanto, há aqui, de facto, ciência e logística para tornar este programa robusto, sólido, e acho que essa robustez e essa solidez se vê na confiança que os cidadãos têm no programa. Depois, de facto, a transparência para a sociedade. Não há nenhum motivo para não sermos totalmente transparentes em relação ao Programa Nacional de Vacinação. E para não dizermos que sempre sempre, mas sempre, e nestes momentos ainda mais, estamos num processo contínuo de aprendizagem, de saber o que está a passar, de saber o que está a passar aqui. Nós vamos contribuir certamente para a ciência a nível mundial, porque este surto vai ser estudado em diversas vertentes, numa com laboratório, noutra mais epidemiológica, para contribuirmos também para que o conhecimento científico a nível mundial evolua, porque nós somos quase um case study neste momento, porque o nosso país está muito à frente em termos de vacinação. E, portanto, também nos comprometemos agora na sequência do surto. Primeiro temos que resolver o surto, obviamente, primeiro defender a saúde pública, mas depois vamos contribuir certamente para o conhecimento a nível do nosso país e a nível internacional, para vermos como é que percebermos melhor as causas das coisas e as causas deste surto. E, obviamente, comunicar com transparência. Eu concordo com o que aqui foi dito, que se nós comunicarmos e esclarecermos devidamente os cidadãos, nós fazemos parte dos cidadãos, nós saímos dos 10 milhões de portugueses e não há como iludir isto. Nós somos cidadãos também. Portanto, não somos nem melhores nem piores que os outros 10 milhões que estão lá fora. E, portanto, podemos é ter um bocadinho mais de informação. Eu estou convicta que num país como o nosso, com estas taxas de cobertura, com os resultados que nós temos, que eliminamos as doenças, e o Dr. Fernando Almeida referiu, não erradicamos, porque erradicar é um movimento mundial, mas eliminamos no nosso país algumas e controlamos outras. Isso também se deve não só à ciência, à logística, à dedicação dos profissionais de saúde, mas aos cidadãos, sobretudo, que se deixaram vacinar ao longo de 53 anos. E essa é que é a grande verdade. Portanto, em 53 anos, nossos cidadãos deixaram-se vacinar várias vezes, e a eles é que temos que estar mesmo agradecidos, porque se não fosse isso não tínhamos de facto os valores que temos. Depois tem o meu compromisso dos meus colegas de jornada aqui, refiro o INSA e as administrações regionais de saúde, as ordens, as sociedades científicas, todos têm sido parceiros, os cidadãos individualmente, a sociedade civil, que de facto não vamos desinvestir no Programa Nacional de Vacinação. Vamos trabalhar, aqui já não é vacinar, vamos trabalhar muito para manter estes elevados padrões que não são fáceis. Temos dois grandes desafios pela frente e isto é ineludível. De facto, um movimento mundial de hesitação em vacinar, mais do que movimentos contra as vacinas, eu gosto de chamar hesitação em vacinar, porque muitas pessoas não estão contra as vacinas, têm dúvidas, estão sujeitas a mitos, têm dificuldade em entender algumas coisas, e aqui de facto os profissionais são muito importantes em movimentar estas pessoas que têm hesitação em vacinar ou que se tornam complacentes ou que atrasam uma data da vacinação, e enfim, trazê-los para um programa que é virtuoso e que se percebe porquê. Depois, o outro grande desafio, também já foi aqui dito pela doutora Paula Abreu, tem de facto a ver com a capacidade mundial de produzir vacinas de elevada qualidade, porque nós não podemos baixar nem um milímetro no padrão da segurança e da qualidade. Portanto, queremos vacinas efetivas, mas isto são produtos que são dados a pessoas saudáveis e, portanto, aqui a segurança é um primado importantíssimo e não podemos baixar. E, portanto, no futuro vamos ter que ter muita atenção aos movimentos sociais da hesitação em vacinar e também em conseguir e comprar e obter vacinas de altíssima qualidade e seguras, além de serem efetivas. Vou só terminar lendo a última avaliação do Programa Nacional de Vacinação, que tem a ver com os meninos que nasceram no ano de 2015, a coorte ou o grupo de 2015, e para a primeira dose da VASP, porque eles só podem ter uma dose ainda. Região Norte, 99.1. Região Centro, 98.4. Região de Lisboa e Vale do Tejo, 98.0. Região do Alentejo, 98.9. Região do Algarve, 96.9. Total do continente, 98.4. Eu creio que estes valores, não escamoteando pequenas bolsas, assimetrias que existem, e que nós sabemos que existem, para isso é que fazemos avaliação e monitorização, são valores que falam por si e que falam, de facto, gostei muito de ouvir aqui hoje, ainda não tinha pensado nesses termos, que o Programa Nacional de Vacinação é património das pessoas que vivem em Portugal, não só dos portugueses, mas de todas as pessoas que vivem em Portugal e que se têm vacinado. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigada, senhora Diretora-Geral. Eu passo desde já a palavra, era isso que eu ia dizer. Se algum dos senhores a quem eu der a palavra quiser prescindir, está no seu direito, porque de facto tem sido tão esclarecedora esta audição. Passo então a palavra, pela mesma ordem, à doutora Filomena Pereira, Faz favor, agradeço-lhe que seja o seu poder de síntese, sim, mas que não muito, deixe de dizer aquilo que tem não, para dizer.
Muito,
faz
muito,
favor.
Muito rapidamente, queria reagir à questão das crianças de famílias imigrantes. Eu, quando falo de crianças e venho da educação, portanto, falo dos 3 até aos 18 anos, portanto, essa população-alvo da educação. É evidente que isso é um grupo da maior preocupação, mas eles vão à escola neste momento. Neste momento temos 198 nacionalidades diferentes nas nossas escolas. Eu levantei o dado a semana passada para outros fins. Não, eu percebi o que disse, mas queria só reforçar na totalidade. E, portanto, aqui uma vez mais reforçar o papel importante que tem a escola, porque sabemos que nacionalidades diferentes têm a ver com culturas diferentes, têm a ver com crenças diferentes e, portanto, aqui o papel da escola é absolutamente fundamental. Portanto, 198 nacionalidades diferentes nas nossas escolas neste momento. E queria também, uma vez mais, reforçar a questão que foi colocada aqui pelo representante da CONFAP, quando colocou a questão se é o direito da criança ou o direito dos pais. É só relembrar que Portugal ratificou a Convenção dos Direitos da Criança e o direito à saúde é um direito fundamental. E esta é a Convenção dos Direitos da Criança e não a Convenção dos Direitos dos Pais das Crianças, não é? E, portanto, eu acho que esta questão é absolutamente fundamental, chamar a atenção para que aos pais cumpra garantir os direitos dessas crianças, aos pais encarregados de educação ou quem tenha tutela do poder paternal. Portanto, eu acho que esta nota valeria a pena colocá-la com muita clareza nos momentos de sensibilização e de informação que já foram referidos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tenho agora um pedido de interpelação à mesa da senhora deputada Carla Cruz. Agradeço-lhe que seja o mais breve possível. Tem a ver com esta intervenção, não é?
Senhora Presidente, serei brevíssima, mas quer a senhora Diretora-Geral, quer agora a representante da Educação, não compreenderam a minha questão. Eu não disse que as crianças não vão à escola. Dos 3 em diante vão à escola. Há muitas crianças que têm antes dos 3 anos que não estão em contexto educativo. Há crianças, temos que admitir, há crianças que não estão em contexto educativo. Algumas estarão na creche, outras nem sequer estarão nas creches. Estarão em amas, estarão em casa, com as suas famílias. Portanto, a minha questão e a questão do grupo parlamentar era relativamente a essas. Porque nós, e algumas têm receios efetivos, e houve aqui profissionais de saúde a admiti-lo, têm receios efetivos de ir ao centro de saúde. Elas vão, mas têm receios. E, portanto, a questão que nós colocamos, a ênfase é, temos que chegar a todas, independentemente da idade em que elas estão, se estão na escola ou não estão na escola. Era esse esclarecimento que eu pensava que era importantíssimo fazê-lo.
Obrigada pelo seu esclarecimento. Passo agora a palavra à professora doutora Ana Paula Martins, caso a queira usar dela, faz favor.
Praticamente não vamos usar, é novamente para agradecer e recordar uma coisa também que não se falou aqui, porque não era provavelmente oportuno, mas que é mais uma segurança, o Infarmed não está e, portanto, eu vou dizer, nós temos o Sistema Nacional de Farmacovigilância, em que todos os profissionais e cidadãos participam e que também é mais um reforço para esta questão da segurança das vacinas e também em, digamos, se for necessário no futuro, em informação de suporte às hesitações vacinais que possam vir a existir em Portugal e que hoje não temos realmente essa situação, como temos na Holanda, mas que temos aqui uma informação importante e que pode ser utilizada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Bastonária. Passo agora a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria começar por dizer à Sra. Deputada Maria Antónia que o Centro de Saúde que referi há pouco e que tem o frigorífico das vacinas avariado desde dezembro, estamos em abril, é o ACES Baixo Tâmega. Espero que quando vier a peça para reparar que não seja como o elevador do nosso centro de saúde, demorou meses e depois a peça custava 10 euros. É com isto que nós lidamos diariamente, infelizmente. Para responder à senhora deputada Carla, do PCP, percebi exatamente a sua questão, porque há de facto muitas crianças, elas já nascem cá, e por isso nessa altura não estão em contexto escolar. E esse trabalho é exatamente das equipas dos centros de saúde, sobretudo dos enfermeiros, que têm, como eu disse, que ir para a comunidade e têm que se deslocar às casas desses imigrantes, às casas dessas amas, às instituições que existem na área de influência do centro de saúde, nomeadamente coletividades, às escolas, e não temos, e esta é a verdade, lamento imenso, eu acho que não temos enfermeiros para o fazer, em número suficiente. Eu lamento muito
que Portugal seja tão paternalista quando diz que não vamos alarmar as pessoas, parece que as pessoas não são adultas e não têm capacidade para poder processar a informação e saber a verdade daquilo que se passa efetivamente nos serviços de saúde, têm, e foi aquilo que nós nos comprometemos, é em dizer efetivamente a realidade dos serviços de saúde, e a realidade é esta: nós não temos enfermeiros em número suficiente para ir trabalhar com essas bolsas populacionais, e era o que devíamos estar a fazer, porque efetivamente o investimento em promoção no país caiu muitíssimo, e caiu muitíssimo porque investimos apenas na parte do tratamento e na medicina curativa e desinvestimos fortemente na promoção, que é precisamente a área da vacinação. E eu queria recordar aqui as palavras de Leger e Nutbin, que dizem que um euro gasto na promoção de saúde representa um ganho de 14 euros em serviços de saúde. Portanto, a nossa estratégia tem que ser efetivamente toda pensada para a promoção e para a prevenção, que são duas coisas distintas. E depois, para além dos inúmeros exemplos que dei aqui ao longo dos anos de rupturas de stock, umas culpa de má gestão, outras culpa de não haver vacinas, mas efetivamente queria pedir a vossa atenção para aquilo que eu falei da questão da vacina do tétano, que ocorrerá já no final deste mês. E isto porque a vacina do tétano é a única que confere apenas imunidade individual, não nos confere imunidade de grupo, e também se morre de tétano em Portugal e noutros países do mundo, e portanto o que é que está pensado, quais são as estratégias que estão pensadas para ultrapassar esta questão. Falar um bocadinho também só, muito rapidamente, relativamente à vacina da gripe, por causa desta coisa do alarmismo, mas de facto é uma coisa que acontece há tantos anos, e nós enfermeiros também estamos um bocadinho cansados de ver as coisas acontecer ano após ano, falarmos nelas e nada a acontecer, e vou pedir a vossa ajuda porque sei que seguramente isto vos preocupa, e é desperdício de dinheiro e é desperdício de vacinas, que é um bem tão precioso e salvam de facto muitas vidas no mundo inteiro. Todos os anos há as campanhas de vacinação contra a gripe e as pessoas perguntam-se porque é que há uma baixa adesão. Mas a verdade é que todos os anos nos serviços de saúde onde nós vacinamos, nunca vem o número de vacinas da gripe que os enfermeiros solicitam para poder vacinar a sua população. Nunca. E isto já aconteceu comigo N anos e este ano voltou a acontecer. Mas no final, portanto, já depois de dezembro, no ano a seguir, e quando já estamos, já passou aquela enchente de pessoas que procuram o centro de saúde para fazer a vacina da gripe, e muitas vezes vai lá uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não há vacina da gripe para administrar, e depois no final, sem nós solicitarmos esse número de vacinas da gripe, aparecem-nos 150, 200 doses e mais, que, como imaginam, acabam infelizmente no lixo todos os anos. E isto, para um país que tem que fazer uma boa gestão dos seus recursos, e as vacinas são um bem tão precioso, tem que se olhar para esta situação com transparência, que foi aqui tão focada, e nós saudamos isso, porque é aquilo que defendemos, e se queremos efetivamente transparência, temos que dizer as coisas como elas acontecem, e elas acontecem exatamente como eu estou a dizer. E o que acontece? Acontece nos serviços de saúde, fora dos gabinetes das ARS, fora de outros gabinetes, terreno. E eu penso que era importante, e ia fazer-vos esse apelo, que durante estas campanhas vacinais do período da gripe ou outro, que se deslocassem aos centros de saúde, que pudessem ir ver com os vossos olhos, até sem marcar, sem avisar, mas que aparecessem lá num serviço de vacinação, junto dos enfermeiros, que fossem ver os frigoríficos, em que condições é que nós trabalhamos todos os dias, com muita dificuldade, dando muito de nós para poder cumprir o Programa Nacional de Vacinação.
Obrigada,
e dizer-vos,
só
vou,
não
só,
leva
vou
mal,
só terminar
mas é que está
dizendo
facto...
que vou sair daqui resolver, para resolver um problema hoje que nos chegou, precisamente na questão da visitação domiciliária, em que os enfermeiros, com tanta generosidade, se propõem a conduzir as viaturas das ARS, nomeadamente na ARS do Algarve, e agora estão a pedir a um enfermeiro que teve um acidente com essa viatura em serviço que pague o arranjo dessa viatura. Eles já nem sequer deviam conduzir, porque estão a fazer um favor, e portanto estas coisas têm que ser discutidas e têm que se olhar para isto, para as condições que nós estamos a dar. Muito obrigada.
Eu agradeço, peço-lhe desculpa, não me leva mal, eu percebo que tenha vindo com o seu caderno reivindicativo e está no seu direito, mas de facto temos que nos cingir ao objeto da nossa audição e temos mais pessoas para ouvir. Eu passo desde já a palavra ao Sr. Professor Dr. Luís Varandas, caso queira usar dela, se faz favor.
Eu falo pouco, mas vou falar... Porque só queria deixar duas ou três ideias que são importantes. Uma delas é que, apesar de todos os problemas do PNV, claramente isto é um sucesso. E com mais frigoríficos, menos frigoríficos, mais enfermeiros, mais médicos, menos médicos. Isto tem sido claramente um sucesso e, portanto, é um sucesso e vai continuar a ser um sucesso. Mas, também, como disse há bocadinho, estamos, penso eu, em várias situações, numa transição epidemiológica clara. E para responder ao deputado do Bloco de Esquerda, que há pouco esqueci-me, de adaptação ao esquema vacinal, os esquemas vacinais estão constantemente a ser adaptados. E o PNV é um exemplo disto. Desde que começou até agora, já foi adaptado uma série de vezes e será seguramente adaptado. Acho que nesta altura, para responder este surto de sarampo, que é o que nos traz aqui hoje, não é preciso adaptar mais coisa nenhuma. Está tudo a correr muito bem e acho que é assim que tem que ser feito. Se vier a ser diferente, o PNV adapta-se. Mas acho que, para já, enfim, não é preciso fazer mais nada.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Passo agora ao Dr. Ricardo Mexia, faz favor.
Muito obrigado, também serei muito breve. Tinha aqui também, como nota, falar sobre a questão do PNV ser dinâmico e, na sequência que disse o professor Luís Varandas, eu concordar naturalmente que o PNV tem que acompanhar a epidemiologia do país onde se insere e, naturalmente, que é isso que tem acontecido no que toca ao PNV. Acho que ainda é precoce dizer que correu tudo bem, não é? Portanto, temos o surto a decorrer e, portanto, temos que perceber exatamente o que é que se passou, porque é que estas pessoas adoeceram. Portanto, eu subscrevo a parte inicial, a parte final, tenho um pouco mais de cautela em relação a perceber se, efetivamente, não temos que rever o que se passa. Acho que a questão passa também um pouco por dar ferramentas às pessoas, capacitar as pessoas para fazer escolhas informadas. Acho que há de oscilar algures entre, de facto, não suscitar alarme social, e acho que essa tem sido uma preocupação de todos os intervenientes, e também o extremo oposto em que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. E, portanto, algures no meio estará seguramente a virtude, alertar as pessoas para os riscos e fazer com que, de facto, percebam que, apesar de não terem contacto já com essas doenças, isso possa motivar que elas não deixem de se vacinar. A questão da hesitação vacinal, tanto quanto percebemos, não é ainda uma realidade muito difundida em Portugal, mas não quer dizer que possamos baixar a guarda, ou seja, devemos, e aqui concordar com a senhora Bastonário dos enfermeiros, o nosso papel é ser mais preventivos do que reativos e, portanto, antes que o problema se coloque, julgo que é importante ter ferramentas para dar informação fidedigna às pessoas. Pegando um bocadinho no que se passou, dia 1 de Abril é conhecido como o dia das mentiras, e o que vinha na internet, li na internet, é que efetivamente é o único dia em que as pessoas de facto leem as coisas que leem na internet segunda vez para terem a certeza que são verdade. Portanto, nós se calhar também temos que arranjar maneira de que validar a informação que circula, e portanto aí temos todos um papel a desempenhar, e isso não deve acontecer apenas no dia 1 de Abril, deve ser uma realidade de todos os dias. E, portanto, dizer que é importante chegar às pessoas e é muito importante chegar às tais bolsas de não vacinados. Não é claro se o que aconteceu, quer no surto do ano passado, quer no deste ano, o problema foi esse, mas antes que o problema se verifique, provavelmente temos que alocar recursos nesse sentido, e a literatura internacional apresenta múltiplos exemplos de onde é que estão essas bolsas, e naturalmente que é necessário alocar recursos de profissionais de saúde que possam fazer esse papel de procurar essas bolsas. Por último, agradecer a oportunidade que foi dada para vir aqui partilhar convosco essas ideias. Obrigado.
Nós é que agradecemos, obrigada. Passo desde já a palavra à doutora Ana Jorge, faz favor.
Sinto.
Muito obrigada. E agora o professor Jorge Turgal, faz favor.
Para dizer que eu não vejo como possível que haja absolutos. E, portanto, o paternalismo que está inerente a qualquer medida de saúde pública para a sociedade nunca pode ser um paternalismo que vai obrigar a alterar a liberdade individual e a vontade do cidadão. E, portanto, nunca poderemos ter toda a gente, todas as crianças vacinadas, no meu entender. Temos que fazer para que os pais daquelas que estão vacinadas falem com os pais daquelas que não estão vacinadas. Mas não é um papel do Estado uniformizar a sociedade. E, por último, um comentário amigo aqui ao que disse o Dr. Ricardo. Eu julgo que correu tudo muito bem. A prova que corre tudo muito bem, e este meu otimismo, resulta de uma taxa de vacinação acima de 80%. E o facto de se acompanhar dia a dia e os serviços se acompanharem dia a dia o que se está a passar com uma epidemia. É completamente inusual, fora do habitual, que se consiga, num país, ter a noção do que é que acontece para cada doente, para cada profissional e os seus contactos. Eu estou a falar do país da Europa. Veja-se como é que estão a ser acompanhadas as epidemias na França, em Itália, países que têm recursos muito superiores aos nossos e que não conseguem, de facto, acompanhar as epidemias como elas estão a ser acompanhadas. Pode-se sempre fazer melhor, mas eu acho que estamos de parabéns todos pela forma como é que os serviços de saúde em Portugal, em particular os da Direção-Geral de Saúde e os médicos de saúde pública, têm agido e têm trabalhado, e os do laboratório, do INSA, têm acompanhado aquilo que tem sido a evolução destes dois surtos de pandemia. E, mais uma vez, eu considero que não é possível evitar que aconteçam surtos, nem é possível evitar que haja uma evolução dos fatores que vão atingir o homem na doença e portanto, isso não, a lógica de que podemos tudo evitar, eu penso que é negativa, porque não valoriza o trabalho desenvolvido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agora, por último, Sr. Dr. David Pereira, não sei se quer usar a palavra. Daniel, desculpe. Tinha aqui estava manuscrito e eu percebi mal a letra.
Sim, eu vou ser breve também, só tenho 3 minutos. Antes de mais, queria agradecer terem-nos dado a palavra a nós pais, representantes dos pais. Dizer que temos a abertura para colaborar na sensibilização dos pais. Onde é que se consegue encontrar os pais em maior quantidade? É nas escolas? Através das associações de pais, das federações conselheiras, da confederação. Portanto, nós, o nosso foco tem sido sempre a educação. Portanto, isto é uma estreia absoluta, estar aqui no meio de tantas personalidades na área da saúde. Está mais gente da educação, é verdade. Mas também é uma coisa que nos preocupa. E queria só aqui, em jeito para finalizar, invocou-se aqui o supremo interesse das crianças. Nós só queríamos passar a mensagem que muitas vezes o supremo interesse das crianças não se coaduna com a boa vontade. Não se pode utilizar a palavra boa vontade e supremo interesse das crianças, tanto mais que há muitas crianças que são tiradas aos seus pais, evocando o supremo interesse das crianças. Portanto, é preciso ter bastante cuidado quando se fala no supremo interesse das crianças e não esquecer que nós pais, e há de haver aqui mais pais, não é? Queremos o melhor para os nossos filhos. Pronto, era só isso que nós queremos. Para finalizar, obrigado.
Muito obrigada, e começo já por dizer que está aqui por direito próprio também. Esta Assembleia da República é de todos nós e resta-me agradecer a todos os presentes, também às senhoras e aos senhores deputados, aos senhores jornalistas. Dizer-vos que a audição pública sobre o surto de sarampo e vacinação se revestiu da maior importância. Penso que todos nós ficámos mais esclarecidos. Também é nosso apanágio, sempre que legislamos, tentarmos fundamentar as nossas decisões em ciência. Nem sempre conseguimos. Sei que recebemos aqui uma crítica que é bem verdadeira, mas vamos continuar a pugnar pela qualidade da legislação. Dizer-vos que manter a qualidade da saúde das populações é uma preocupação da saúde pública, mas também é a preocupação dos deputados da Assembleia da República, que a transparência é, de facto, a base de tudo isto, da ética
da saúde pública, mas também da ética republicana e da ética desta Casa, que também queremos que seja, de facto, salvo raras exceções, que seja tudo transparente e só as exceções que eu digo porque são impostas. Agradecer-vos, dizer-vos que ficámos a saber que o que mudou de facto foi o padrão imunológico da população, que estamos ainda numa fase em que não podemos tirar todas as conclusões, mas que estaremos sempre disponíveis para receber as informações. Agradecer principalmente à Direção-Geral de Saúde, que tem aqui uma parceria com a Comissão de Saúde sempre muito próxima. Muito obrigada, estamos sempre disponíveis para vos receber. E, mais uma vez, sei que são pessoas tão ocupadas e que estiveram aqui, mas é agradecer porque esta audição vai ter consequências no bom sentido. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, acabamos a nossa reunião. Até amanhã.